Eu sinto muito. Pô, peraí, que eu esqueci de botar a musiquinha, né? Ô, olha aí como é que a gente começa. Tava lá com uma musiquinha top.
Cara, já começou?
Já começamos,
Ah,
estamos
gente.
oficialmente online. Pois é, pois é, pois é, pois é. Estamos oficialmente online em vários lugares, né? É, na
Tá muito chique.
Twitch, estamos muito chique. A gente tá na Twitch, a gente tá no YouTube. Eu queria ter o chat do YouTube aqui, ó. Ó, ó a musiquinha do Hobbit no fundo. Pipu, pupu. Eu só tenho o chat da Twitch aqui, deixa eu diminuir a musiquinha. Pra quem tá no YouTube, um beijo pra você. Pra quem tá na Twitch, um beijo pra você. Eu vou tentar agenciar todos os chats ao mesmo tempo. Apesar de tudo, eu ainda sou só uma Isabela. Eu sou só uma garotinha. Entendeu?
Eu tô abrindo aqui os chats
Falei no
também.
Gaia. Muito obrigada. É. Por que que não tá aparecendo meu chat ao vivo? Tem que aparecer meu chat ao vivo. Eu dei boa noite pra alguém que eu não lembro mais quem foi. Mas eu dei boa noite. Tá. Vamos lá, hoje a gente tem coisa pra falar, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, recados importantes. Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela Gimenez, mas você me conhece? It's a journal. Weird assina essa merda. Para com essa merda que eu sempre rio desse
Eita,
negócio
pera.
idiota.
É, não me apresenta ainda não. Eu acho que chegou
Não, vai, vai pegar com a sua comida que eu tenho recado pra dar.
a comida. Ah, pera.
Vai, vai pegar a sua comida, diabo. Vai, 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 vai.
Banheiro.
Isso, fecha a câmera, levanta de pijama. É, então vamos lá. Recados importantes. Estamos no YouTube e na Twitch. Não sei como é que eu vou ajudar a Juliana a fazer isso. Não sei, inclusive, Juliana, como é que vai ser com Rastros de Tulu? Volta esse ano ainda ou só ano que vem?
Ah, não sei ainda.
Tá.
Não sei ainda. Preciso conversar com o pessoal.
Teoricamente, para você que nos assiste aí, que tá antenado, tá lá no YouTube até dia 21, mas o YouTube, ele tem uma parada que me deixa muito chateada, que ele não me deixa, eu programo, mas ele não me deixa mudar a programação de data. Inclusive, o YouTube pode melhorar nisso, mas enfim. Gente, hoje eu tô parecendo uma drag queen aqui, eu tô com umas borboletas na cabeça.
E o microfone tá na frente, amigo.
É, meu microfone. É porque eu não tenho como botar ele mais pra trás. Ele bate na parede. Essa é a tristeza. Mas, ó, eu tô com umas borboletas aqui, ó. Ó. Meu cabelo tá tudo feito. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Cabelo tá tudo feito. Só que eu sou o quê? Trouxa, otária. E aí eu esqueço que eu ponho esse fone ridículo gigante na cabeça. Mas tá. Tudo aqui, ó. Eu vou postar no Twitter depois, me acompanha lá no Twitter. Mas quais eram os recados? Primeiro a gente vai ver aí como é que vai funcionar o negócio de rastro e de Tulu. A gente vai ver se a gente vai voltar ou não. Segundo e o importante, mais importante de tudo, que é os episódios estão finalmente no ar. Os episódios estão no ar. Ó, a Juliana quebrando o teclado. Mas aqui o
Ah,
microfone dela é
e aí
bom.
eu vou mutar.
Não, tá tudo bem. Eu só tô. Eu preciso. Juliana, eu preciso fazer um bullying.
Eu sei que às vezes isso irrita as pessoas que estão assistindo, então eu vou atentar para isso.
Você só. Cara, eu preciso, sabe do quê? Eu preciso de uma. Não, vou botar esse mar pra cá. Eu preciso mesmo é de uma. Eu preciso de uma luz na minha cara, sabe? Eu preciso de uma luz aqui pra iluminar. Porque eu botei muito brilho na minha cara. E não tá. Não tá. Sabe? Não tá. Não tá. Eu tô só muito triste. Tá muito
Não
triste isso
tá
daqui.
condizendo com a
Não tá
beleza da
condizendo.
maquiagem.
Não, não tá, não tá. Eu gastei muito tempo nessa maquiagem pra ela tá dessa
Sinto
forma.
muito, amiga.
Difícil. Mas enfim. Então os episódios estão no ar. Se você tá nos assistindo agora ao vivaço, você já sabe que o episódio 0, 1 e 2 estão no ar. Eles estão renomeados com nomes diferentes, porque enfim. Infelizmente, o Spotify, que agora não é mais o Anchor foi comprado pelo Spotify. Ele agora é o agregador de podcast. Ele me obriga a começar do 1. Mas eu programo, então eu começo do 0, né? É, boa noite, Malcolm! Seja bem-vindo aí. Então. Esse é um dos primeiros recados para dar, né? Rastros, a gente vai ver como é que a gente vai voltar. A gente vai ter umas mesas que vão acontecer aí. Tem programação da Twitch, tem programação dos episódios todos aqui na Twitch. Se você está nos vendo pela Twitch, se você está nos vendo no YouTube, tem programação no Instagram, tá? Eu não posso fazer muita coisa, porque o YouTube ele não, ainda não foi feito para lives, que nem a Twitch é feita, né? Apesar de eu achar o YouTube melhor do que a Twitch. Não queria dizer nada. Porque eu posso streamar nos dois, eu posso falar dos dois. Entendeu? Então, é isso. Melissa
Importante.
voltou com o sushi dela. E
É, eu
aí.
fui mexer coisas, derrubei um monte de coisa aqui.
Tá tudo bem, querida, tá tudo certo. Vou comprar uma luz pra minha cara. E se você está nos ouvindo, meu nome é Isabela Gimenez. Eu sou uma mulher branca, ruiva. Quer dizer, eu não sou ruiva, eu estou ruiva. Cheia de sarda na cara. Minha maquiagem, você que não está me vendo, está linda. Mas que você que está me vendo também precisa de uma descrição, porque tá uma bosta aqui pelo vídeo, né? Eu estou com os olhos num roxo brilhante, penetrante, num azul céu, que nem as pontas do meu cabelo, apesar da parte de cima ser vermelha como fogo, vermelha como a cabeça central da Tiamat. Tá, mentira, não é isso não. A cabeça central da Tiamat é mais vermelha. A minha cabeça, no começo da minha cabeça tem fios laranjas, fogo. Obrigada pelo. Que isso daí é nome de bot, hein?
O quê?
Fritzink246. Não
É,
sei.
isso é.
Isso é nome de bot. Espero que você não seja bot, mas obrigada pelo follow aí. Eu não consigo ver quem dá follow da gente. Acho que. Na verdade, acho que eu consigo ver pelo YouTube porque tem a caixinha aqui, mas enfim. Que mais? Meus olhos estão com cores misturadas, azul e roxo. Meu batom aqui, eu não sei que cor é essa, mas é um nude aí. Um rosa escuro, sei lá, marrom, alguma coisa do tipo. Estou usando preto para variar, cheia de joia, cheia de trança, cheia de coisa, tem com borboleta na cabeça. Mas, no entanto, contudo, entretanto, todavia. O quê? Eu não tenho uma luz na minha cara para me iluminar. Então é isso. Vai lá, Melissa, você que saiu
Que?
primeiro, vai se descrever aí para as pessoas. Eu não
Véi,
quero.
descreve pra mim, eu não sei fazer isso. Essa é a pior
Melissa, você
pergunta
tá
que me
ficando muito
fazem em
mal
toda a vida, véi.
acostumada, cara. Você tá
Não,
muito mal
minha
acostumada.
vida inteira sempre perguntaram isso, eu
Todo
nunca consegui
episódio de
fazer.
D&D é a mesma desgraça. Melissa, se
É,
descreve. Isabela, me
e sempre
descreve,
vai
por
ser.
favor.
Você aceitou e
Juliana,
é isso aí.
descreve a Melissa. Você vai descrever melhor do que eu. Depois você se descreve, amiga.
Você me chamou, você clicou no leio, concordo.
Bem, Melissa, então, é uma mulher negra de cabelos curtos e crespos, usa óculos de uma armação arredondada e preta também, tá usando uma camiseta vermelha e é isso. Isabela está mutada.
É proposital, né? A gente sabe disso. É proposital. Você já desacostumou a fazer live comigo, né?
Sim. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos e enrolados, castanho claro com luzes, tenho olhos cinza e eu uso óculos que mudei, troquei de óculos recentemente, agora estou com óculos um pouco maior e um pouco mais quadrado, numa cor também meio marrom. E meu uniforme de live, que é a camiseta preta e batom vermelho. É isso.
Excelente. Excelente, muito excelente, muito excelente. Hoje a gente vai falar sobre sua cosmologia, né? Eu tive um trabalho da porra de fazer a pauta que era pra ter sido a semana passada, mas a vida adulta aconteceu pra gente. Acabei de receber uma mensagem que eu não vou ter aula amanhã, então tá tudo certo.
E é uma parte complicada pra cacete.
Oi?
Uma parte complicada pra cacete.
Não, gigante, eu me quebrei aqui de fazer os negócios. Juliana, você está responsável oficialmente pelo chat no YouTube, tá? Queria dizer isso
Ah,
para
sim, eu
você.
tô com ele
Eu
aberto aqui na minha
provavelmente vou
frente.
falar muitas coisas erradas.
Eu tô com ele aberto aqui na minha frente.
Porque.
Ah, hoje a pauta é cosmologia, né? Deixa eu pegar aqui.
Eu provavelmente vou falar muitas coisas erradas
Olha
porque.
ela olhando para. Quem não está assistindo, quem está nos ouvindo, a Juliana teve a
Então.
audácia de olhar para trás e pegar um livro para jogar na nossa cara. Eu fiz uma pauta, eu escrevi na mão e ela pegou um livro.
Eu
Tá
lembro muita.
escrito
Eu
aqui já.
lembro várias coisas de cosmologia.
Não lembra de nada.
Só que. Ao
Aqui.
mesmo tempo, não é cosmologia específica de Fire Emblem, então.
Tu não lembra de nada, não. Tu sabe aí signo.
Não, então. Eu lembro de várias coisas de cosmologia, mas é de coisas da época da 3.5, onde cosmologia. Onde Forgotten não era o cenário padrão. Então, coisas de cosmologia específica de Fire Emblem, eu viajo muito.
Eu queria dizer que eu botei uma foto da Shadowheart, ou um Brauma pra alguns, como a capa da pauta. E elas tiveram a ousadia de não ler o que eu escrevi.
Eu li? Eu só tô falando que eu confundo coisas entre a cosmologia de
Fire. Cara, Melissa, se você não tem certeza, não fala, porque assim, eu não gravei 100% e você vai me confundir, vai confundir todo mundo, porque eu vou estar mais confusa do que peru assado.
Tipo, 100% por exemplo, eles têm lugares com os mesmos nomes, mas que ficam em lugares diferentes.
Bom, mas até isso é cosmologia normal, né? Padrão deles. Não sei, agora eu fiquei... Ah, pronto, a Melissa já conseguiu começar a me confundir. Ok, ok. Ah, eu queria dar mais um recado que é importante e não tem absolutamente nada a ver com isso, mas eu acho que por a gente estar nesse meio, é super importante. Na verdade, dois recados. Primeiro, se você está ouvindo isso ao vivo com a gente agora dia 8 de dezembro, ou então você está ouvindo isso na próxima semana, será que na próxima semana vai estar? Na próxima semana vai estar. Você está ouvindo isso no dia 15, ainda está aberto o financiamento de Ark, que é um jogo muito legal que está vindo pela editora Vanishing Point. A gente precisa bater meta, são R$55 mil, acho que já bateu tipo 12 mil. Ainda tem tempo de ajudar. É uma editora só de gente negra, gente, pelo amor de Deus, a gente não tem diversidade nenhuma no mercado do RPG, vamos ajudar. Parece, os caras são tipo assim, tem toda a pinta de ser competentes, entendeu? Então assim, vamos, eu sei que financiamento de RPG no Brasil, ele tá meio machucado, eu sei. E eu não vou ficar aqui, ai, com papas na língua fingindo, não, não. Financiamento de RPG no Brasil tá machucado, eu sei disso. Mas vamos dar uma chance pra uma editora diferente, uma editora pequena, e uma editora que tá vindo aí, que eu acho que tá vindo com força. Eu conversei particularmente com o Rafael, que é o dono da editora. Então assim, vamos tentar. Vamos tentar, eu acho que tem coisas positivas pra vir por aí, tá? Dito isso, segundo recado é que a Secular Games, que também é uma editora de RPG, é um coletivo de RPG, é, eles querem lançar muitos títulos nacionais, então se você tem o seu título, eles estavam, tem lá uma descrição explicando se o seu título já foi lançado, como é que você pode lançar por eles e tudo mais, que eles querem trazer e pelo visto tá aberto para todos sempre, vocês só precisam mandar pra eles. Opa, Pedra! Beijo, Pedra, na verdade, desculpa, né? Porque eu sempre falo Pedra, me perdoa. Pedra, beijo pra você, muito obrigada. Isso, vamos tirar a poeira da biblioteca. Um salve aí. Pedra aí no na Twitch com a gente. Tô aqui olhando
o chat. Aproveita e divulga também nada. O jogo de Ark, Isa.
Mas acabei de divulgar o jogo de Ark.
Não, você divulgou a campanha, agora o jogo, a mesa.
Ah, sim, mas é porque a gente ainda não tá com as coisas prontas, mas é verdade. Uhum. Vai ter uma mesa de Ark na qual eu serei narradora, que vai acontecer no dia 10. Então, se você tá vendo a gente ao vivo, é o único momento que você não, vai pegar isso. Não, a gente vai ter... O jogo oficial vai ser no dia 11, mas no dia 10 a gente estará online para fazer a sessão zero. Então, a gente vai sentar e conversar e montar os personagens. É, Pedra, a Carol narrou Ark na Casa Velha. E na terça-feira eu tava acompanhando, eu não tava comentando no chat porque, incrivelmente, eu estava trabalhando. Mas tava muito legal. E ela, assim, tocando terror, tipo, acabou o relógio de vocês. Eu só tava vendo a galera, assim, sofrendo. Ai, ai. Enfim. É, bom, dito isso, agora acho que a gente pode ir pra pauta, né? Deixa eu abrir a minha pauta aqui que elas não leram. Mentira, a Melissa leu.
Eu
tô muito revoltada. Juliana não fez trabalho de casa, mas tudo bem, porque a Juliana foi adulta essa semana.
Ela puxou um livro ali atrás dela agora.
É, ela puxou... Tem essa também, né? Mas na minha cabeça, ela puxou o Corebook da quinta edição e falou assim, vou fingir que eu tô lendo aqui e eu sei tudo de cabeça.
Não, é o livro, é o próprio livro do jogador, já vou começar explicando pro pessoal. O livro do jogador, lá no finalzinho, ele tem, de uma forma bem resumida, um capítulo que fala sobre a parte da cosmologia, os planos e tudo mais. Então, tá aí, pra quem quiser depois consultar.
Excelente, viu? Eu sempre soube que ela tinha feito o jogo, o Corebook. Vamos lá! Então, o que é primeiro de tudo, né? O que D&D considera como cosmologia? Cosmologia era considerar, lembra do Dale, né? Que a gente já passou do Dale agora, a gente já tá em mil... Ah, a gente já passou todas as eras, vai lá ver os episódios, assistir, ouvir os episódios. Mas lembra do Dale, que o Dale era? Aí depois o Dale estava e depois o Dale foi? Não, será? Não era? Ah, não sei. Já me perdi, mas vocês pegaram a ideia. É isso daí mesmo. Ficou confuso? É o que importa. Quem aqui vai falar pra você que a cosmologia era o estudo do cosmos. A estrutura, a organização, a composição de tudo que existia. O que a maioria das pessoas chamaria de universo conhecido era rotulado como plano material primário, tá? Aí a gente tinha lá o mundo de Toril, a Lua, o Sol, e ele se estendia até os espaços e as letras. E as estrelas... Sabe por que eu falei letras? Que confuso, que nervosa. Mas aí eu quero falar pra vocês que o Edzinho, nosso best friend, o cara pensou nisso. Por quê? Recentemente, da Black Friday, porque a gente precisa fazer essas citações. Eu fui gastar meu dinheiro na Black Friday. Aí você tá se perguntando assim, Isa, e daí? É uma pergunta razoável. E daí? E daí que eu comprei mais coisa de Tolkien. Aí você vai falar assim, Isa, e daí? Mas aí talvez você fale esse e daí com uma... Se você ouviu os episódios passados, você vai fazer... Se você não ouviu, você talvez faça um... E daí? E daí que eu tenho... Eu tenho muitos livros, né? Mas eu peguei um que era tipo assim... A natureza, a cosmologia da Terra-média, uma coisa assim, não lembro agora o nome. E aí tava mostrando que o Tolkien... Eu não sabia disso. Eu realmente não sabia. Ele fez como seria a Terra-média. E veja, a Terra-média não era plana.
Ah, sim! É.
Que louco, né? Mas enfim, continuando. Aí que eu acho que o Ed ficou um pouquinho inspirado em fazer uma Terra que não era plana.
Pera, como assim a Terra-média não era plana?
A Terra-média não era plana.
Ela era plana e deixou de ser plana, não?
Então, mas ela não virou plana.
Ah, ok, entendi.
Não? Eu gostei. Infelizmente, quem não pode ver, quem não tá assistindo a gente, quem não pode ver, a Melissa, ela tem um olho de vidro, porque ela é cega de um olho. E aí, quando ela ficou confusa agora, ficou o olho parado, focado num ponto e o outro mexendo. Eu adoro isso. É muito efeitos especiais. Então, vamos lá. Eu falei tudo isso só pra dizer que eu acho que o Edzinho se inspirou no Tolkien. No Tolkienzinho, no Tolkien. Uhum. Tá. Então, a gente tem a distância no espaço. Isso é uma questão cosmológica. E essa resposta, ela dependia do modelo. E, cara, gente, sério, tinha, acho que, três modelos, são os três modelos mais famosos, e só o primeiro modelo, que eu acho que a gente não vai ter nem tempo de falar hoje, talvez a gente tenha, era gigante. Gigante. O Pedro tá aqui falando que... ele tá aqui com esse WK. Eu não sei o que é WK, Pedro, eu sou velho, eu não sei o que é isso. Eu fico lendo... Waka, 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 waka. Eu não sei se é isso. Eu não sei. O que é esse WK? Isso daí você tá... O que você quer dizer?
Eu também não sei.
Pedra, por favor.
É que você deve ser alguma coisa de jovem.
O Pedra é casado com a Carol, tem uma filha, ele não é jovem.
Você deve ser tipo Poggers.
É a forma como a galera da Indonésia ri. Na Tailândia, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5.
Já.
Já. Ok, beleza. Enfim. Beleza, então a gente tem esses modelos que são modelos diferentes para descrever esse plano material primário, tá? Existem muitos modelos, muitos, para outros planos. Alguns eram semelhantes ao primário, outros eram muito bizarros e eles não faziam sentido nenhum. Eles desafiavam a descrição de tão alienígena que eles eram, né? Mas assim... Como outras dimensões, esses outros planos poderiam se sobrepor, cercar ou penetrar... Ai, que delícia. O plano material primário... Desculpa. O plano material primário. Ou poderiam estar conectados por alguma avenida mística. Eu gostei tanto disso aqui, porque eu tava traduzindo. E aí eu pedi ajuda pro ChatGPT, porque eu não fazia ideia de como traduzir essa palavra. Ele traduziu. Eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer isso daqui sentido? Aí ele falou assim, avenida mística. Eu falei... Avenida mística. Entendeu? Exatamente. Então, podia ter uma avenida mística frequentemente exigindo magia para explorar. Junto, todos os vários planos eram geralmente referidos como o multiverso. Pensa em Avengers, pensou? Então, multiverso. E era o foco da cosmologistas, enquanto tentavam mapear, medir, entender os planos e sua relação com a vida, a morte entre si. Blá, blá. Enfim. Várias teorias sobre a estrutura do multiverso.
Ele traduziu como Avenida Mística o planetério?
Qual? Não lembro agora, amiga. Você viu o tamanho? Dá uma olhadinha no tamanho da pauta que eu fiz. Eu não lembro qual foi a parte que ele traduziu assim, mas eu lembro que eu não sabia traduzir.
Esse negócio confuso pra cacete, porque você tem o plano material.
Você pode
viajar num plano material pra outros planetas.
Isso.
Sim.
E você pode viajar pra outros planos dentro desse planeta, em outros planos, em outros planetas.
Isso. Sim.
E... é, fica tipo muito confuso, tá? Pera, então, como é que eu sei se eu tô em outro plano, se eu tô em outro planeta?
Não, você tá na Avenida Mística.
É, eu acho que a Avenida Mística que ele quer dizer é o plano... É o planetério. Astral? Isso, astral. Plano então, astral.
Eu gosto muito mais de Avenida Mística do que plano astral, mas tudo bem.
É, que é o plano de transição entre um plano e outro.
Uhum. Boa noite, Noper! Bem-vindo à Avenida... Avenida Mística, eu ia falar Avenida Astral.
Avenida Brasil.
Avenida Brasil.
Olá, Noper.
Então, tem Avenida Brasil, Mística, Astral, Eterna, Etérea. É muita viagem. É verdade, Pedro, é muita viagem. Tá, então vamos lá. Os três principais modelos eram Cosmologia do Eixo do Mundo, que é o modelo pós-Praga de Feitiços, que é o Spellbook. Uhum. Eu gostei da tradução também, tá? Muita coisa eu pedi ajuda do GPT, porque agora eu e ele somos melhores amigos.
Tinha... Já tá traindo a galera com IA.
Oi?
Já traindo as pessoas com IA.
É... Sim, escrever pornografia, fala assim, gente, não posso falar isso. Aqui, ó. Por isso que a live tá dita como pra maior de idade, né? É, segundo o modelo mais conhecido, que era a cosmologia da árvore do mundo, a estrutura multiversal mais comumente aceita pré-praga de feitiços. E aí, por último, a gente tem a cosmologia da grande roda, uma alternativa popular à teoria da árvore do mundo.
Essa é a que eu conheço.
Exatamente.
Exatamente. Então, esses modelos...
Querem
são...
ver?
Eu não...
Podemos mostrar.
Não podemos, não.
Eu posso.
Ju pode, porque ela tem a coisa física em mãos.
Ela aqui, tem, então.
Deixa
então
eu pegar aqui só pra ver também se eu não vou colocar.
Então vamos lá, agora ela mostrou.
Essa é a grande roda dos planos.
Eu preciso fazer um negócio de mapa aqui também. Bomba, meu amor!
Ah, não foca, né? Mas tudo bem. Tá lá no livro de jogador, gente.
Uhum.
Tá no livro de jogador com a página, Juliana?
Ah, 303.
Página 303. Isso é o livro em inglês ou em português? Porque eu não sei
aqui
se
a gente cita referência.
Esse é traduzido.
Esse é o traduzido. Então, no traduzido é 303.
Exatamente.
Então, é isso. Tá, ó. Outra coisa que é importante ressaltar aqui pra vocês. Que além de eu ter borboletas lindas na minha cabeça, uma que, inclusive, combina com a cor dos meus cabelos, não é essa. É essa daqui. Olha como que ela é linda. Além disso, é que esses modelos, assim como... Toda a eu não quero dizer só cosmologia, é mitologia de D&D, assim como a mitologia, sinto aqui, eu não quero causar uma briga, um escândalo, mas assim, toda a mitologia também Tolkien é muito baseada em outras mitologias, né? Uhum. As coisas são construídas em cima. As meninas estão concordando comigo, mas eu não quero que ninguém venha me bater, não, tá? Não me batam, é verdade. É a realidade.
Eu não entendi, é pra gente bater ou não?
Não. Só depois. Com sentido.
Ok.
Gente, estou muito drag, muito maravilhosa, né? Enfim, são mitologias baseadas em muitas coisas. A Árvore do Mundo, por exemplo, faz parte da mitologia hebraica. Então, na verdade, a Árvore do Mundo tem
nórdica
uma porrada de mitologia. Nórdica também tem uma porrada de mitologia, né? É, eslava também, se não me engano, tem coisa com a Árvore do Mundo, enfim. Então, saibam que tem 1 bilhão de mitologias aí. E eu descobri no episódio 0 ou 1, agora eu já nem lembro mais, que tem catolicismo dentro de D&D. Então, eu tô aqui assim, ó. Jesus pode ser um patrono?
Não.
Por quê?
Porque ele faz parte do panteão. Ele tá mais pra galera clérigo e tal. Não acho que ele tá pra galera warlock.
Bem-vinda, Carol, querida. Beijo pra você. Mas...
Agora, o Santos dá pra rolar o warlock,
não, 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 peraí, olha só. Todos os deuses podem ser... Podem ser patronos.
Pra que um deus quer ser patrono de um
Não importa. Ele no... todo deus pode ser patrono.
Sim. Mas eu não conheço nenhum que seja.
Não importa. Todo deus pode ser um patrono. O que significa que Jesus pode ser patrono? Sim.
Eu acho mais fácil Nossa Senhora Aparecida ser patrona.
Nossa Senhora é santa?
É.
Fica aí pra vocês aí o pensamento.
Deus, né? Jesus é Deus, e Deus é Jesus, isso aqui e é o único. O resto não, então, santos, tudo é santo.
Depende do testamento, porque eu acho que depende do... Se não me engano, no novo livro da Bíblia, Deus e Jesus são entidades diferentes.
Não, toda a trindade é um e um é a trindade e blá blá blá. Tem toda a presepada disso aí.
Bom, eu não vou discutir catolicismo.
Ele é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo.
Amém. Ok.
Dá pra você, sei lá, ser um Arlok Celestial de Santo Antônio, eu acho.
Caraca, imagina isso, maluco. Um Arlok Celestial de São Jorge.
São Jorge.
São... Caralho. Tá aí, ó, você já sabe, tá aqui em cima aqui pra quem não viu.
Dragões, caralho.
É, maluco. Ai, caralho, na moral, uma ideia de personagem assim, brother. Eu jogaria de São Arlok Celestial de São Jorge 100%. Azimar o Arlok de São Jorge. Sente. Respira nisso. Ai, Juliana já tá como? Vou sair da live. Chega.
Meu cachorro quer entrar, eu tenho que abrir a porta pra ele.
Vai abrir a porta pro seu cachorro, amiga. Tá tudo bem. Tá, então. Cara, pensa nesse personagem aí. Porra, brabo, hein? Que te espalho. Como assim que te espalho?
Nossa, véi, eu pensei agora, tipo. Sei lá, um Arlok de São João soltando bola de fogo, tudo quanto é lado, tá ligado?
Porra! Top, hein? Tem uns santos aí mais obscuros, assim, que a gente não conhece tanto, que não são, que são mais underground, que, porra, ia dar aí uns bagulho maluco. Mas
Papai
eu acho...
Papai Noel é um santo.
São Caralho. Nicolau. São Nicolau.
Que reviveu o Piccolo de criança.
Maluco, imagina. O cara com magia de invocação. Aí vem os elfos, o cara invoca High Elf, tá ligado? High Elf bruxo.
O Arlok Sumono de Papai Noel, ok.
Porra! Ah, não.
Próxima ideia de personagem.
Aí, na moral, vocês estão vendo? O Diário de Anaroshi também é... Não é Naroshi, né? É Naroshi. Mas eu gosto de falar Naroshi pra avacalhar, né? Com o programa. Enfim, vamos lá.
Como foi? Ah, esqueci agora, esquece.
E vem montando em rena. Porra, topzera, maluco. O de São Jorge vem montado num cavalo branco com lança macetando o dragão. Eu vou fazer um personagem assim? Tá.
Tem um ranger que anda com um companheiro dracônico.
Não ia dar certo.
Não.
Junto de um Arlok de São Jorge.
Não, eles matam os dragão ruim, os cromáticos.
Já nem lembro. Ah, os cromáticos... Os metaleiros se arrependeram, os cromáticos nunca. É isso, tem razão. Isso. Tá. Então a gente vai lá pelo do Eixo dos Mundos. Que ele em inglês se chama World Access Cosmology, tá? É o Eixo dos Mundos o nome desse daí, mas em inglês pra vocês saberem, caso vocês queiram pesquisar. Então, vamos lá falar sobre esse. Esse modelo ele foi criado após drásticas mudanças do multiverso, lá por conta... Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que tirar, desculpa, gente. Vocês que ouvem toda vez... Eu juro que eu vou tirar isso daqui na sexta-feira. É meu remédio, eu não tomo. É porque vocês não ouvem, mas a galera da live ouve. É porque eu preciso do meu negocinho pra remédio. Eu vou botar ele... Eu não vou botar ele na sexta-feira, eu prometo. Ou vou tomar remédio mais cedo.
Também ajuda.
É, né? Pode ser. Buenas e me espalho. Chiqueiras dão prancha nos grandes do otário. Nossa, Noper. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Nopper, ele veio do YouTube pra Twitch pra fazer graça. Com trenzinho. Condutor atual do Hypertrem. Excelente, excelente. Magnífico. Vamos lá. Onde é que eu tava? No São Nicolau? Não.
Nope, Star Rail. Okay, vai.
Meu Deus. Tá. Então, o Eixo dos Mundos, ele vem por conta das drásticas mudanças que a gente teve por conta da Praga dos Feitiços. Ou seja, lembra do Dale? Isso daqui é 1385. A gente está falando muito mais atualmente do que antigamente. Então, o Dale, nessa época, nesse período aqui, mais ou menos, é quando o pessoal começa a criar essa cosmologia para explicar o que que estava acontecendo, tá? Esse modelo, ele acabou se tornando um dos mais amplamente aceitos, e os últimos anos do século 14 do Dale, e a maior parte do na, durante os séculos 14 do Dale e a maior parte do século 15. Aí depois a gente vai pro da grande da árvore do mundo, tá? Mas por enquanto esse daqui é o mais aceitável. É o mais visto. Aí a gente tem uma estrutura que ele se assemelha, ele é parecido com uma esfera divina. A Juliana chegou a mostrar em live, né? Então ele é uma esfera divina em dois eixos. Por isso que ele vem com o nome, que é esse nome do eixos do mundo. E ele resulta da, esses eixos, eles resultaram da praga dos feitiços, né? Seus efeitos sobre o multiverso local, incluindo a desvinculação dos domínios astrais e criação ou possível retorno do caos elemental. Ah, tá, não, desculpa, eu que li errado, me perdoe. Essa estrutura, que se assemelhava a uma esfera divina em dois eixos, resultou a praga de feitiços e seus eixos e seus efeitos sobre o multiverso local, incluindo a desvinculação dos domínios astrais e a criação ou possível retorno do caos elemental. Como resultado das mudanças provocadas pelo desastre, o antes proeminente modelo da Árvore do Mundo foi abandonado em favor do Eixo do Mundo, que a maioria dos estudiosos acreditava refletir de maneira mais precisa a estrutura atual do multiverso. Lembrando que a gente está falando sobre os estudiosos, a gente está falando da galera que vivia lá em Toril. Tá? Eu não tô falando de um maluco aleatório, um paleontólogo brasileiro que falou assim: não, tudo bem, eu procuro dinossauro, mas aqui, ó, pensando, tô aqui montando um modelo. Não.
E assim, e pensando mais em off, fora da ideia do mundo, o Panteão de Faerûn foi criado com base no, 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 na, na, nas primeiras edições de D&D, tipo, de Greyhawk e tudo mais. Então, ele usou o primeiro que o Edwin Wood usou foi o Great Wheel, que é tipo o básico dos cenários gerais de D&D. Depois que veio a terceira edição, mas uma mudança de regra, blá, 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 um monte de coisa, que ele resolveu, pera, deixa eu fazer minha própria parada aqui, e resolveu criar a World Tree e tudo mais. Então, tipo, por isso que eu até comentei antes que às vezes eu confundi coisa, porque os mesmos nomes, tem os mesmos lugares, só muda a posição de alguns lugares em alguns lugares diferentes. Eu acho que por isso também que é Great Wheel, apesar de não ser exclusiva de Faerûn, também é usado como
Ele
uma
podia não ter feito
possível.
isso, né? Porque confunde os outros, é sacanagem.
Por isso que também é uma possível explicação para as coisas, porque é basicamente a mesma coisa. Tipo, você em Greyhawk, você vai ter os nove círculos do inferno. Em Faerûn você vai ter os nove círculos do inferno, você vai ter as infinitas camadas do abismo nos dois e tudo mais.
Pensa numa parada. Você tem os nove círculos do inferno, você tem Dante. Dante era o quê? Católico. Logo, o Arlok de São Jorge matando o dragão. Pensa nisso.
O fato de ter anjo e demônio puxa bem pra parte católica da coisa. Tipo, o nome de. Acho que de todos os. Ou pelo menos quase todos os nove Lordes do Inferno vem da mitologia católica, mesmo que não seja
Sim.
exatamente da Bíblia.
Sim, sim, sim,
Nome de um
sim.
monte de capetas e demônios e adjacentes vem também.
É, eles são da mitologia. Na verdade, é mitologia. hebraica, começa com os daimons, né? Mas enfim, não, calma, vamos voltar aqui.
Não, eu digo católica porque muita coisa, por exemplo, isso do Nova Fé puxou de Dante, que não é exatamente...
Dante não tá na Bíblia, né?
Não, não tá na Bíblia, não é igreja, mas é o que a galera hoje aceita como mitologia católica.
Pô, mas você descer nove degraus pra se chegar no último, tá lá Lúcifer mastigando uma galera, é meio foda também, né? Eu não tipo, sei como é que é em D&D, mas eu sei, eu conheço a história do Dante. É,
até a coisa de ser, do Asmodeus ser tipo, um celestial que caiu e tudo mais.
Cara,
é igual. É...
Eu não consigo pensar no Asmodeus e não lembrar de Diablo e lembrar daquela criatura horrenda que eu ficava tipo assim, por que vocês fizeram isso? Enfim. É, vamos lá. Juliana, você quer falar alguma coisa? Já até me perdi aqui, porque eu lembrei de Diablo, lembrei do Asmodeus da cena, acho que é do Ato 2, que começa com o Asmodeus falando.
Não, é... Assim, eu acho que... Tá, como é que eu vou explicar o que eu quero dizer? É... Eu tenho guardado na memória uma ideia mais simples da cosmologia, mais resumida, vamos dizer assim. Então, se você quiser que eu explique depois como eu organizo as ideias para entender como é que funcionam os planos. Ok, vamos lá. Então, como que eu entendo, como que eu memorizei e guardei as informações sobre os planos de Forgotten? Existe o plano material, que é onde as pessoas vivem ali, a Terra, né? Com o Sol, com a Lua e tudo mais. Coexistente com ele, ao mesmo tempo, existe outros dois planos, que é o plano das fadas, Faéria, e é o plano das sombras, que é o sombral, umbral, né? E eles coexistem, eles se sobrepõem. Existe o plano astral. O plano astral, ele funciona como um plano de transição entre todos os outros planos. É uma como é que chama?
Buffer
uma comparação zone. Que as pessoas fazem, né, que eu já ouvi algumas pessoas explicando, é como se o plano astral, ele fosse um grande tecido onde todos os outros planos ficam. Então, se uma pessoa está no plano material e ela quer ir para o plano das fadas, vai se abrir um portal, ela vai atravessar, vai passar rapidamente pelo plano astral e vai chegar num outro portal lá no plano das fadas, em Faéria. Além disso, esse é o plano astral. Tem o plano etéreo também, cadê o plano etéreo? Tá, o plano etéreo... Eu acho que ele também é um plano de transição, mas eu vejo sobre ele depois.
Eu acho que o planetário, pra quem joga World of Darkness, seria tipo a Umbra.
Sim,
isso, exato. Mas é porque tem o Sombral também, sabe? Peraí.
Não, o Shadowfell é outra história.
É, isso. Ok, vamos pra lá. Vamos continuar. Ok, aí existem os planos interiores e os planos exteriores. Os planos interiores, eles são os planos, os planos materiais, os planos elementais, desculpa. Que é o plano da água, o plano da terra, o plano do fogo e o plano do ar. Da onde vêm os gnases e outras criaturas, né? Os planos exteriores... São o plano negativo e o plano positivo. Eles ficam por fora dessa grande roda, né? Que foi aquela imagem que eu mostrei. Existem os semiplanos, que são planos temporários que são construídos. Por exemplo, uma Bag of Holding. É um semiplano, né? Que ele é construído magicamente. Né, ele pode ser temporário, ele pode ser definitivo, né, existem várias situações. E existem outros planos que ficam distribuídos por esse plano astral. Por exemplo, tem o plano de Mecanos, que é onde tem aquelas criaturas que são meio robôs, né? É ali que fica os nove infernos, é ali que fica o abismo. Cadê? Quais outros?
Apesar de eu não gostar da coisa de alinhamentos e tudo mais, eu gosto.
Qual o seu problema com alinhamentos?
Porque eu acho. Tem vários problemas, anyway. quando você pega a cosmologia da Grande Roda, os planos estão arrumados de um jeito que você olhando o mapinha, você sabe qual é o alinhamento de cada plano.
Qual o seu problema com alinhamentos?
Porque é uma forma horrível
resumir personalidade.
De resumir mecanicamente uma personalidade de uma infinidade de pessoas.
Melissa, sim. Eu gosto de dizer que eu sou alfa evil.
Mas você não é, véi.
Mas eu sou.
Você é a coisa menos laufo que eu conheço.
É verdade. Eu acho que se eu fosse me encaixar em algum desses daí, seria chaotic neutral. Definitivamente.
E aí, tipo...
Mas sabe o que, Melissa, considerando isso que você tá falando, a impressão que eu tenho quando eu vejo a roda dos planos, essa grande roda, é como quando a gente vê num livro a imagem do sistema solar.
Uhum.
Ele não tá daquele jeito, parado daquele jeito. Ele tá o tempo inteiro em movimento. Mas você coloca daquele jeito pra você poder ver.
Ah, não, sim, sim.
Né?
Não,
em 2D, plano, como que as coisas são. Então aqui é a mesma coisa. Pra mim é como se tudo tivesse num grande movimento também, sabe? Essa não, questão sim, dos sim, planos, sim. Sabe?
Não, eu só acho bonito o jeito quando coloca assim em 2D e que dá pra você saber exatamente o que é que tem em cada plano pelo alinhamento dele. Tipo, o inferno fica ali certinho na parte do Lawful Evil, enquanto o abismo tá lá no Chaotic Evil. E o Link
sim.
Tá no... entendeu?
Uhum. Uhum. Eu esqueci de mencionar, também tem o plano do caos elemental. Uhum. Quando eu falei que tem o plano dos elementais, né? Tem os quatro planos, mas existe um outro plano, um quinto plano, que meio que engloba os quatro e se mistura com eles todos ao mesmo tempo, que é o plano do caos elemental, que é um local onde todos os elementos coexistem num caos constante. É isso, acho que eu falei todos agora.
Tem um monte de plano específico, mas aí é específico.
Tem um monte de plano específico, você não falou todos. E ninguém nem vai falar, porque não tem cabimento. É uma parada muito absurda.
Eu falei que tem os planos inferiores e os planos superiores, né? Então, tem os planos inferiores, são vários planos inferiores, né? Nele tá os nove infernos, tá o pandemônio, o abismo, o cárcere, o Hades, a Gehenna, né? E nos superiores tá a Arcádia, a Bitopia, o Elísio, as Terras Ferais, a Arbórea, a Isgard. Então, planos inferiores e planos superiores é uma tag que esses planos têm, sabe?
Hashtag planos superiores, hashtag planos inferiores.
Não, é uma tag pra você separar do banco de dados.
Isso.
Não existe o
mas
plano inferior.
Puxa.
Entendeu? Isso é uma coisa que às vezes confunde. Mas o que tem no plano inferior? O plano inferior não é um plano, ele é uma tag de vários planos. Entendeu? E os superiores é a mesma coisa, não existe um plano superior. Plano superior é a tag de vários planos. Entendeu? Porque isso confunde às vezes.
Inferior
é
relativo.
Claro.
Eu concordo. Ok. É isso, Juliana?
Isso.
Ok.
Podemos terminar a live?
Beijo, acabou a live aqui. Não vamos falar nada. Eu não entendi bulhufas do que falou, como você falou que lembra disso tudo. Não entendi porra nenhuma, mas a gente segue. Não, não entendi porra nenhuma mesmo, assim, papo real, oficial. Você falou, não, porque eu gravei dessa forma e eu fiquei assim.
É lembrar que tem coisa em cima, coisa embaixo, coisa no meio.
Porra, mas volta. Até isso é um grande sanduíche, não é mesmo?
É.
Só que você mas pode fazer um sanduíche com carne em cima, pão no meio e carne embaixo? Não. Por que não?
Porque aí não é sanduíche. O que define um sanduíche é ter a coisa entre
quem
dois
disse?
Pedaços de pão. Dicionário.
Foi mesmo?
Não sei, procure, joga na internet em sanduíche. Foi o Lorde Sanduíche que definiu. Pronto.
Foi o Lorde Sanduíche modelador.
O cara que inventou o sanduíche, velho.
Sei lá quem foi que inventou o sanduíche. Será que ele se chamava Lorde Sanduíche mesmo? Sério mesmo?
Sim, é. Sanduíche.
Sério mesmo?
Sim.
Que merda. Que merda. Que merda.
John Montagu.
Por que você daria...
Quarto conde de sanduíche.
E você botaria... Bom, enfim, é eixos. Foco no eixos.
Foi ele que botou outras pessoas que botaram o nome de sanduíche.
Ah, tá. Ok. Então tudo bem. Então foram pra sacanear ele e eu acho válido. É... Tá. Daí a gente volta aqui pro eixo dos mundos, né? Aliás, eixo do mundo, desculpa.
Isso, Lila. Era de Péricles. Esse era o nome que eu tava tentando lembrar.
A Era de Péricles. Excelente. A Era de Péricles. Eu falei isso, eu nem lembro de quem era a Era.
Mas... Não.
Eu lembro da Era de Péricles. Obrigada, Lila. Que mais? Deixa eu ver. Ah, é. A gente vai falar aí sobre... Vai ter a segunda fragmentação, tá? Isso a gente vai falar em eventos importantes também. Não é sobre eras, são eventos importantes. Mas eventos importantes, ó, é só mais pra frente. A gente vai ficar uns episódios aí falando sobre cosmologia. Então, calma.
Então, não, só pra comentar uma coisa. Tem essas, tem esses modelos, tipo World Axis, World Tree, Great Wheel. Mas todos têm os mesmos planos.
Isso.
A galera só difere de onde que cada plano tá.
Isso, tem isso também. Mas vamos lá. Então, a gente tem, após a segunda fragmentação, que ela ocorre mais ou menos aí nos últimos anos do século XV, do Dale, né? A gente tem alguns sábios que eles vão falar pra gente novamente que os modelos mais antigos, aí eles vêm trazendo a Árvore do Mundo, que volta a ser o modelo mais aceito, e tem o da Grande Roda. No entanto, contudo, entretanto, todavia, a gente fala que o eixo do mundo, ele permaneceu como um dos modelos cosmológicos mais populares entre os estudiosos que investigavam a natureza do multiverso, porque o modelo do eixo dos mundos, ele é um dos modelos mais antigos e um dos mais acreditados durante mais tempo. A Árvore do Mundo, ela tá ganhando força agora nesses séculos que a gente tá... Nesses séculos não, desculpa, nesse século que a gente tá, que é mais ou menos o 15. A gente tá no século 15 agora, né? Porque a gente tá em 1400 e blau.
Uhum. Então é isso. Exatamente.
Uhum. É, Melissa, ela tá. Ela e a Lila estão no chat falando sobre subtipos de sanduíche. Então, pra você que não nos ouve, pra você, aliás, que nos ouve, mas não nos ouve online, ao vivo, faz um esforcinho pra ver. Entendeu? Que aí você pode participar de um momento desse. Falar o que, que é um sanduíche, né? Aí, ó. Se fosse uma carta de mágica, hambúrguer seria a criatura, sanduíche. Obrigada, Lila.
Hambúrguer é um tipo de sanduíche.
É um... É, ó, pronto. Você volta pro chat lá pra conversar com a Lila. Não, não foi a Lila que falou isso. Foi você mesma. Desculpa, achei que fosse a Lila que tinha falado. Volta lá pro chat pra brigar com a Lila sobre isso. Vamos lá. Então vamos falar agora sobre a estrutura básica. A gente continua no modelo eixo do mundo, tá? Ele era composto principalmente pelos planos fundamentais e paralelos. Os fundamentais, que são os planos superiores, e os planos inferiores. E eles cercavam o restante da cosmologia, formando hemisférios no modelo conceitual. Embora, uma vez que tanto o mar astral quanto o caos elemental fossem infinitos em tamanho, isso fosse grande parte metafórico, ou seja... O que que significa? Ninguém sabe que os caras... Não, sou estudioso. Sei que nada sei, tá ligado? Os caras meteram essa. Eles
tipo,
meteram
quando
essa.
Você mete na... Quando eu tô fazendo alguma prova de farmacologia e a resposta para o mecanismo de um medicamento, sabe? É... Esse mecanismo ainda não foi elucidado. É isso. Ah, tem aqui o mastral e funciona... E tal, tal. Tá, mas como funciona isso?
Não sei.
Funciona.
É
isso aí.
Acontece. E o que você pode fazer é acreditar.
Uhum.
É isso. Muito obrigada.
Fonte confia.
Fonte confia, voz da minha cabeça. É mais ou menos assim. E por isso que ele talvez... Isso agora é uma teoria de Isabela, entendeu? Do que ele talvez tenha sido levado em consideração durante tanto tempo. Porque tem muita coisa nesse... Quando você vai ler a estrutura básica, tem muita coisa que fala assim, cara, isso não faz sentido nenhum. E isso faz todo sentido pra um estudioso que não entende o que, que aquilo faz... Porque, assim, como é que você vai descrever como é que o Sol funciona? E eu não tô aqui, pelo amor de Deus, pra dizer que tá errado você adorar o Sol. Mas eu tô dizendo que, tipo assim... Você pode dizer que o Sol é um deus e falar assim, ah, choveu por quê? Porque o Sol tá triste. Ou você pode ter que ter todo o embasamento científico por trás disso pra falar, não, que evaporou, aí condensou, que não sei o quê, pá. Ou você pode falar que o Péricles disse que sim. O Péricles falou que iria chover e choveu, né?
Eu relendo isso que você falou.
O quê? Do Péricles?
Sobre o astral e o caos elementar. E que é um negócio infinito e que pode ter outros reinos e outros domínios que a gente não conhece. Blá, blá. Eu acho que a Ju resolveu tudo.
Porra, eu nem sei o que a Juliana falou.
O astral não é um lugar, é uma tag.
Voltamos, é nossa entidade suprema. É sim, o Péricles é o nosso deus.
Não é um lugar, é uma tag. E que você vai abrir, você vai descendo as linhas do banco de dados ali, vendo tudo que existe ali, até
tu
uma hora
puxa
que você cansa e para de olhar.
No mar astral.
Mas são várias tags. São várias tags, são várias categorias.
Mas é uma delas.
Um plano, ele tem várias. Ele tem várias tags. Uhum. Ah, plano positivo, plano astral, plano negativo, plano da ordem, plano do caos, plano inferior, plano superior, isso tudo, plano elemental, plano interior, isso tudo é tag.
Por que, que um plano positivo, ele e o negativo, eles são de polos diferentes? O que, que isso quer dizer?
É
um plano
exatamente.
De luz?
Não é, um plano de si. Energia positiva e cura e coisinhas, outro plano negativo e undeads e dor e...
Porra,
exatamente. Um negócio
muito... Eu pensei que fosse um plano gratiluz. Mas
não
deixa de ser, né?
Boa parte dos planos positivos tem coisa gratiluz. Alguns não. Tipo, eu esqueci agora lá, mas o plano lá que só tem animal, bestas e coisa assim, que vive caçando.
As terras ferais.
Isso. Não é muito gratiluz. Brasil. É tipo, você chega no lugar e tem um urso de cocaína dando na sua cara, não?
Um urso de cocaína?
Cocaína natural. Dando na sua cara, não é muito gratiluz isso.
Ah,
ou sei lá, você cai lá e tem um doido em cima de uma rena te caçando. Não é gratiluz.
Esse daí é o Papai Noel. Você tá da Naughty List dele, na lista das crianças malvadas que se comportaram
Enquanto
mal.
Isso, tem planos negativos que tem que não
Undead
necessariamente
gente fina.
Vão
Undead
te matar.
Gente fina. Undead gente fina. Claro, os caras já estão mortos! Eles não vão
tipo,
saber
exemplo,
diferenciar.
Eu esqueci o negócio do nome. As planícies da Guerrena é um plano onde não tem nada. Você vai lá e você tem depressão. Só isso.
Você vai... Mas você tem depressão porque você chega lá ou você tem depressão porque você já estava deprimido e você chegou lá e você não...
Chega lá e você ganha depressão.
Ah, tá. Entendi. Brasil? Enfim. Vamos lá. Vamos voltar para essa... A gente está falando do eixo dos mundos, né? Do eixo do mundo, desculpa, não tem plural nisso. Não é a Juliana. Então, aqui nada faz sentido e tudo faz sentido ao mesmo tempo. Você sabe que nada sabe. É isso. Segura na minha mão. Pega esse conceito de sei que nada sei, porque isso vai fazer mais sentido agora. Cara, as pessoas que devem estar ouvindo esse episódio devem estar alucinando. Não usem drogas. Não venham... Não usem drogas no geral, ponto. Não venham ouvir os episódios de D&D tendo usado drogas, principalmente esses primeiros. Não vai dar certo. Não estou aqui, estou falando pra vocês constantemente. Não usem drogas, ponto. Não use drogas menos ainda Mirena tá aqui tentando estragar meu ar-condicionado. Use drogas menos ainda quando vocês estiverem ouvindo o nosso podcast. Vamos lá! Então, a gente tem a esquerda barra o que é esquerda no espaço e a direita barra o que é direita no espaço do plano material primário, ou seja, ele tá, você pensa que o plano material primário tá no meio. Meio é ok, mas esquerda e direita, você decide acima e abaixo. Mas ele fala que o plano material, ele tava no meio e que ele tava no centro dessa cosmologia e se encontravam os planos paralelos que flutuavam em sincronia com o plano primário. E aí, junto, esses planos formavam o eixo mundo, o eixo do mundo, com outros planos situados fora do modelo e tendo uma colocação cosmológica indistinta. Ou seja, bateu uma dislexia forte, eu sou dislexa, Lila. Eu sou muito disléxica. Ou seja, eu sei que nada sei, né? Então, continua, segura na minha mão. O eixo do mundo era semelhante em muitos aspectos à árvore do mundo que o precedeu. Ou seja, lembrando, ele foi um dos primeiros. Se não, eu não lembro agora se ele foi o primeiro, mas ele tá entre o top, assim, top 10, se não me engano, dos primeiros modelos que foram criados, né? E aí, assim como a árvore do mundo, o modelo do eixo do mundo colocava os domínios astrais, entre aspas, acima do primeiro, enquanto posicionava os planos elementares de energia, os precursores do caos elemental, abaixo, entre aspas, né? Aí, da mesma forma, a gente tem o plano das sombras, que é o precursor do reino sombrio, blá, blá, blá. Ele existia em sincronia com o plano primário. É bastante coisa. Se querer foi melhor que encomenda. É verdade, pois é, eu sou muito disléxica. Você não tem noção. Você não tem ideia do quão disléxica que eu sou. Enfim. Gugu. Fala, pode falar.
Não, só falei Monte Gugu.
Monte Gugu. Monte Gugu é o principal. A Milena só queria te avisar que você apareceu na live, tá? Ainda bem que você não saiu pelada lá de dentro.
Graças a Deus.
Se não... Enfim, não é mesmo? Não vou nem ficar tanto assim na frente que vai que a gente ganha os views. Existiam diferenças, tá? Então, enquanto os domínios astrais, os planos elementares e os planos de energia eram, no começo, assim, eles eram unidos em uma estrutura semelhante a uma árvore, a praga de feitiços, que foi um caos específico, destruiu esses vínculos. Aí fez com que esses domínios astrais flutuassem livremente pelo mar astral. Por isso que o cara tá dizendo que o mar astral ele não tem começo nem fim. Porque, tipo assim, tá a pessoa do fundo. Ele tá, tipo, aí, pra jogo. Né? E aí, da mesma forma, a praga de feitiços, né? Que foi o Spell Plague. Ele fez com que os planos elementares e de energia se fundissem entre si e com um plano elemental de Abeir. Aí eles, como um plano de elemental de Abeir. E aí ele tornou esse como um plano indistinto e sempre mutável. Tá? E aí a gente fala que o Reino Sombrio também foi criado a partir do plano das sombras. Foi incorporando a parte da energia do plano de energia negativa e o mundo das fadas, que também que foi quase esquecido por milênios, né? E aí ele voltou em sincronia com o plano primário. Olha.
E eu acho que não sei, eu acho que não vai estar nas suas pesquisas ainda, mas é bom lembrar também que eu acho que fica num pedaço do Shadowfell que fica Ravenloft. Tipo, são demiplanos dentro do plano do Shadowfell, um negócio assim.
É tipo, se a gente tá pensando, já que a gente falou tanto sobre banco de dados, se a gente tá pensando num banco de dados, a gente tá pensando do que ele tá armazenando dentro de si. É como se, e aí a gente pode transformar isso, mas num uma visão mais Windows das coisas. É como se você tivesse uma pasta dentro de uma pasta, dentro de uma pasta, dentro de uma pasta. Em cada pasta dessa contém arquivos, mas dentro dessas pastas que contém arquivos, contém outras pastas.
É na hora que começa a ficar confusa as interações entre os planos.
Eu acho que não vale a pena focar em entender como funcionam as interações como os planos, porque pra mim, principalmente sobre essa estrutura aqui, de como os planos foram criados e tudo mais, isso me parece muito, sabe o quê? Me lembra muito Lost. Não, começou bem e depois ninguém sabe o que tá acontecendo mais.
É importante você entender porque...
Você entende?
Como é que você tá jogando... E aí você tem, é um clérigo, um mago, ou sei lá, e você tem plane shift, e você tem que ter o item atunado pro plano que você quer ir, você tem que saber pra qual plano você quer ir.
Melissa? O que você tá falando? Pelo amor de Deus. Para. Para de ser doida, sabe? Não. Meu despertador tocou 9:30, vai tomar um remedinho, entendeu? Não pega esse negócio do plano, não levem isso daqui pra dentro de vocês, porque...
Leve.
Não leva, vocês vão se perder. Papo reto, vocês vão se
leva,
perder.
Leva, vocês vão gostar na hora que você puder diferenciar quem é um demônio, quem é um diabo e ameaçar mandar pro plano errado.
Piadinha underground do caralho, hein? Parabéns, que piadinha underground do caralho. Sua
não
nerdola,
é piadinha underground, eu tô dizendo
sua
que
nerdola
é
de D&D. Sua nerdola. Caralho, agora você... Nossa, você... Ó, símbolo, sua nerdola de D&D. Parabéns. E a Juliana riu, então você também é nerdola, tá, Juliana?
Estou dizendo que é útil.
Se hidratem. Eu acho que eles se perderam nessa brincadeira aqui, tá ligado? Vou falar papo reto pra vocês. Eu acho que começou com uma boa ideia. Falou assim, pô, vamos fazer uma parada top, tá? Vou escrever uma parada top aqui, eu sei o que eu tô fazendo. E no meio do caminho falou assim, maluco. E abriu a porta do quarto dele e falou assim, caralho, que ano é esse?
É porque aquilo que eu comentei, no começo era pra ser, tipo, vários planos diferentes, cada plano pra um alinhamento. E aí, se você tá no alinhamento, quando você morre, você vai pra lá. Ei, legal. E aí o negócio desandou.
Enfim. Vamos falar sobre o plano primal, material. Primário, material. Primário, material. Prime Material Plane. Que tá dentro dessa visão do eixo do mundo, tá? Ele também é conhecido como natural, mortal ou simplesmente primário. E ele se situava no centro do eixo do mundo. E aí tem as mudanças que elas são provocadas pela praga dos feitiços. No entanto, o plano primário ele continuou a existir de forma estável e no centro desses eixos que ligavam os planos entre si. Tá? O primário era onde Toril e seus habitantes estavam. E ele permanecia como o foco principal dos deuses. Isso é verdade? Não tenho tanta certeza assim. Se você ouviu o episódio passado, você sabe que os deuses não têm foco em nada, além do próprio umbigo. Então, assim, o que é foco dos deuses? Entendeu?
O foco deles é onde tem um monte de gente
pra adorar eles.
É.
Mas, assim, é foco pra adorar eles quem, entendeu? Porque, tipo, se a gente vai pra um dos planos inferiores, você provavelmente vai ter uma galera lá que faz mais sucesso lá embaixo do que uma galera, por exemplo, uma Selune. Pode,
eu estou julgando, dizendo que
um Undead não pode ser clérigo de Selune? Não, claro que pode.
Mas a galera que faz esses planos é pouca gente.
Melissa, você está agora falando uma parada, uma estatística que você não tem como comprovar matematicamente. Você não sabe como é que é reproduzido um undead. Você não sabe se eles se reproduzem de uma forma que está aumentando o governo. O que é que você acha que tenha pouca gente?
Eles não se reproduzem.
Você que acha. Você está sendo fomentada, você está sendo informada pelo governo dos undeads e você não tem certeza do que você
não,
fala.
É diferente de um plano onde é cheio de humano... Que é tipo coelho ali o tempo todo. Filho.
Melissa, você está recebendo informações de um governo fechado que não quer, ditatorial. Você nem sabe qual é o regime ditatorial que estou...
comparar,
vocês
por exemplo,
estão indo, gente?
Não sei, isso que tá tentando defender que undead trans, ou sei lá, alguma coisa
não assim. Não tô dizendo que... Eu nunca disse... Você vê como é que o seu negócio, com a sua visão, é sexualizada da coisa. Eu nunca disse isso. Eu só disse que eles se reproduziam. Isso não necessariamente é sexual. Só estou dizendo que você está com uma visão do governo undead, que é um governo fechado.
Mas eles se reproduzem também usando...
A Juliana saiu da live. A Juliana saiu da live de puta.
Tá me interrompendo.
Desculpa.
Eles se reproduzem também usando todo o material, tipo... Você pega os demônios, eles se reproduzem como? Eles pegam a gente de lado pelo material e transformam em lêmure. Então, tipo, todo lugar eles têm que. Eles usam o plano material de cativeiro pra ter mais devoto e coisas assim.
Quê? Não, pera, onde é que a gente foi no Zubumafu? Porque eu me perdi aqui um pouquinho.
O demônio é um tipo de demônio, que tipo, as almas do povo lá, o Fuival, vai pra lá e vira um demôniozinho que é tipo uma gelatina.
Por que alguém usaria Lemuri com esse nome? Lemuri é um macaco.
Zero ideia.
Lemuri não é um macaco.
Não é um macaco. Mas zero ideia, porque nem parece um Lemuri, velho.
Pois é, lemuri não é macaco, lemuri é o quê? Não é primata, é... Como é que é o nome?
Volta,
acho que é um marsupial, né?
Marsupial! Lemuri é um marsupial. Puta,
é
foda.
É um primata.
Né? É um primata, mas ele é um marsupial, acima de tudo. Acima de tudo, lemuri não é um macaco, ele parece um macaco.
Muita certeza que eles não são marsupiais.
Eles são marsupiais. Juliana tá lá. Lemuri é marsupial? Google pesquisar. Eu tenho certeza que lemuri é marsupial, mas vamos lá, vamos voltar.
Eu tenho certeza que não existe primata marsupial, mas o quê?
Eu acho
Ok, volta.
Lemuri é um macaco.
O quê? Mentira.
Uhum. Lemuri é o nome dado aos primatas de Madagascar da ordem Lemuriforme.
É um macaco.
É, sendo primata, tem características semelhantes aos macacos. É, na verdade.
Ah, tá, menos mal, porque eu sabia que lemuri não era um macaco.
Anyway.
Ok. No meio do episódio, lemuri é um macaco? É primata, não é macaco. Ai, o chat ficou puto, não deixou a... Ele pode se remexer muito. Ele não deixou a Lila, eu liberei você falar que ele não é macaco, tá ali. O chat, ele ficou de olho pra ver se você não tava fazendo nada errado. Tá certo, chat. Então, vamos lá. Então, onde é que eu tava? Já me perdi.
Inclusive,
ah, é do fogo.
Inclusive, Isa, de referência, Lemuri é o nome desses capeta inicial, dos demôniozinhos.
Acho que eles são
gelatina. E também sim, e também é o nome dos... De alguns Shadowfell que a gente usa em Final Fantasy. Os que andam com os Reapers também são Lemuris.
Sério?
Sim.
Que merda. Enfim, vamos lá. Era o foco, isso. A gente tava no foco dos deuses, né? Ok, saímos do foco dos deuses. Agora a gente vai pro fato de que, ao contrário, tá? Da maioria dos planos, o primário... Ele não tinha uma única força dominante. Porque ele era o plano primário, ele não possuía uma única força dominante. Ele estava conectado aos outros planos através do reino sombrio em menor média do mar astral, do caos elemental. Enfim, né? Conclui-se que a reprodução é por balada. É isso. Os undeads se reproduzem por balada. É perfeito. E o governo undead não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba que se você dançar, você vai virar um undead. Porque isso foge os interesses deles. Entendeu? Porque eles querem mais undead, apesar de a população undead ser alta. Por quê? Porque tem muita gente que dança. Eu própria danço muito. Entendeu? Tudo faz sentido. Cara, na moral, eu tô me sentindo meio de Paulo Kogos agora, tá ligado?
Onde é que tá indo isso?
Eu tô indo muito longe. Eu tô indo muito longe. E olha que eu só bebi água. Eu tava bebendo iced tea também, mas é só iced tea.
Ok.
Vamos lá. A gente tem Vamos falar um pouco sobre os planos fundamentais nessa visão. A gente ainda está falando dentro do modelo do eixo dos mundos, do eixo do mundo, desculpa. É muito importante ressaltar isso, porque eu sei que a gente está indo e voltando em muitos lugares e pode ser que alguém se perca no caminho. Eu já me perdi várias vezes. Então, os planos fundamentais, eles, ao redor do plano primordial, do plano primário, blá, 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 esses planos paralelos, eles se separavam em dois planos fundamentais, que era o mar astral e o caos elemental, que a Ju tinha falado antes, né? Aí tem as tags, blá, blá, blá. Então, os planos fundamentais, de acordo com a teoria comum, eram a base a partir da qual todos os outros planos, incluindo o primordial e seus ecos, ou seja, ecos, tags, agora complica, segura, sei que nada sei, foram formados. Isso, se isso era verdade ou não, os historiadores, quando eles escreveram esse modelo, eles estavam assim, não sei, mas acredito que sim, creio que não, talvez, pode ser que sim, tá? Então, se isso era verdade ou não, dane-se, é incerto. E até a praga dos feitiços não se acreditava que o caos elemental existisse, ou pelo menos não desde a separação de Abeir Toiril. Abeir Toiril, eu falei certo? Em dois bônus.
Uhum.
Falei certo pela primeira vez. Obrigada. Uma salva de palmas pra mim, né, chat? Falei certo pela primeira vez. Tá. Então vamos lá. Os planos fundamentais também eram os lares dos domínios astrais e dos reinos elementares, os planos menores dentro do mar astral e do caos elemental. No entanto, apenas alguns desses eram conhecidos pelos habitantes de Toril. E acredita-se que se alguém viajasse o suficiente pelos espaços infinitos dos planos fundamentais, poderia ser possível localizar os domínios e reinos de panteões completamente diferentes adorados por seres em outros planos materiais, embora tal jornada fosse inimaginavelmente longa. Óbvio, afinal de contas, o cara tá dizendo no começo pra mim que o bagulho é infinito. Então como é que você mapeia tudo? Você
é uma, mapeia. No final é uma tag. É.
Uhum. Então, aí ele vem e fala pra gente o seguinte. Os dois planos fundamentais são os seguintes. A gente tem o mar astral, que era um grande vazio prateado. Tipo, lembra do Fred Mercury de prata? Pensa nele agora.
Você não gostou dessa referência, não? Não gostou, não, é? Não gostou do tamanho. Tá irritadinha, tá? Ficou boladinha, foi? Ficou boladinha, foi?
Não tô boladinha. Não, não tô boladinha, não. Desculpa, não tô bêbada. Não tô, eu juro. Foi o remédio. Então, era um grande vazio prateado que continha lares dos deuses e era considerado o reino do pensamento puro. Mind. E considerado também da criatividade. Reino da criatividade, onde pensamentos e sentimentos se tornavam realidade, mesmo que apenas por um momento. Eu ia estar fodida nesse reino. Eu penso tanta coisa por segundo cúbico que não ia dar certo. Eu sei que segundo cúbico não existe, só é uma piada, tá? Só pra deixar claro que hoje em dia a internet tá meio complicada, mas enfim. Foi por meio desse poder que os deuses moldaram os cosmos de acordo com sua vontade. Os domínios astrais foram forjados. E aí você para comigo, você segura na minha mão e você fala assim. Isa, mas lá no episódio 0 ou no 1, que nem você mais lembra, você falou que tinham os seres primordiais. Isa. Como assim os deuses criaram os mundos? E os seres primordiais? E a modeladora, Isa? Eu não sei. Eu vou segurar na sua mão e dizer que eu...
É, por isso que essa World Axis é uma das teorias. Não é exatamente como funciona de verdade.
Eu não sei.
Ah, mas aí como é que você explica? Porra, isso aí é uma das... Isso é uma falha na teoria. Uma falha no paradigma, de acordo com a como se criam as teorias, seguindo como é que fala? Os padrões do Thomas Kuhn, como se dá a revolução
Thomas
científica.
Thomas Kuhn?
É. Isso é uma das falhas no paradigma. Ai. E você precisa de falhas suficientes no paradigma para ele ser substituído por outro paradigma. Enquanto não acontecer isso, o paradigma vai continuar aí com as falhas dele.
Exatamente. Se você não tem no que acreditar, você acredita no que tem.
É exatamente isso.
Né? Então, a gente também tem o caos elemental, né? E aí, ele fala que o caos elemental ele era inexistente antes da praga de feitiços, ou pelo menos, não desde a separação de Abeir Toril. O caos elemental era um mar vasto e infinito de matéria e energia tempestuosa, no qual o ciclo de criação e destruição continuava sem fim. Foi a partir da essência do caos que o mundo foi inicialmente formado. Temperado. Eu gosto disso, porque eu fico imaginando alguém fazendo assim, ó. Eu imitei o meme do cara botando sal nas coisas, tá? Só pra quem, não, quem tá ouvindo a gente, sabe o que eu fiz agora. É o que, Melissa?
Não, isso aí você falando da confusão e... Meu Deus, não sei por que então é assim, porque é assim e tal. Isso aí é quarta edição pra você. É isso aí. Spell Plague, ninguém gosta dessas coisas, ninguém gosta de mudança. Quarta edição trouxe isso aí pra você, ó, o World Axis.
Bom, quarta edição pra você. Vamos lá. Essa a energia tempestuosa e tal, no qual o ciclo de criação e destruição continuava sem fim. Ou seja, isso também tem muita correlação. Eu me lembro muito de Mundo das Trevas, quando a gente tá falando sobre o lobisomem. Ai, agora eu esqueci o nome. Porque a gente tem. Tem três coisas importantes no Mundo das Trevas: a criação, tem a Gaia, que eu me lembro. E eu esqueci as outras coisas duas que eram as outras importantes. Tem a.
A Wyrm, a Wild e a Weaver?
Isso, A Weaver, que era a que eles transformaram numa aranha, né? Ela prendeu a Wyrm, acho que era a Wyrm que ela tinha aprendido. Isso, ela prende a Wyrm numa teia. E o negócio da Wyrm era o seguinte: o que acontece? Mundo das Trevas aqui, é uma pequena hora de Mundo das Trevas, mas que faz sentido, tá? Vocês vão entender por que eu tô falando que faz sentido. A Weaver, ela tecia. A Wyrm ia lá e destruía. Aí, a Weaver falou assim: filha de uma sua vagabunda, eu vou te prender agora, desgraçada. E aí, ela prende a Wyrm numa teia e fala assim: fica aí agora, piranha, tu não vai destruir porra nenhuma aqui das coisas que eu vou fazer. Só que isso, teoricamente, assim como o caos elemental, era um ciclo necessário. Só que o que aconteceu? Começou a tocar Calypso. Isso é Calypso! E aí todo mundo que desce ali pra ver, por isso que a gente tem os caras lá, os dançarinos da sombra e tal, porque eles estão ouvindo Calypso e eles começam. Cavalo manco agora, eu vou te ensinar.
Cavalo manco parece... bastante um nome que seria de totem dos dançarinos da Espiral Negra.
Vocês não têm noção do que é jogar Mundo das Trevas comigo. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Dançarino da Espiral Negra comigo aqui, ó. Chamem pra jogar lobisomem. Me deixem jogar de
grupo com totem do cavalo manco.
O totem é a Joelma, tá ligado? Alguém grita grito de guerra. Isso é caneta! E começa. Enfim, agora a gente vai falar sobre os domínios astrais, né? A gente já... Agora a gente tá entrando na subpasta. Peraí, alguém falou no YouTube? Não, no YouTube tá tranquilo. O chat da Twitch tá vencendo o YouTube, hein, galera? Eu vou tomar um tacacá! Os domínios astrais a gente tem dentro do mar... astral, ficavam os domínios astrais. Os planos separados e únicos em relação ao plano fundamental circundante. mas que deviam sua existência a ele. Eles eram formados pela vontade dos habitantes do mar astral. Lembrando que o mar astral, o quê? Era onde estava aquele vazio prateado lá. Onde os deuses ficavam. Eu quero um sanduíche de carta mágica. E aí, eles criavam um sanduíche de carta Magic. Entendeu?
Ah, ok.
Então, ele ficava lá dentro e os caras ficavam lá. Eu quero não sei o quê. E os domínios astrais eram anteriormente ligados em uma rede intrincada dentro da árvore do mundo. Ó. Mundo das Trevas e D&D aqui, ó. Pra você que não gosta de um e gosta do outro aqui, ó. Se beijando. a 80 km por hora. Como resultado da praga de feitiços, os planos anteriormente vinculados flutuavam livremente no mar astral. Ou seja, sei que nada sei, tá? E aí ele fala que havia muitos domínios dentro do mar astral. Alguns deles eram conhecidos, que eram, foram os que eu mais, os que eu achei mais relevantes também.
E eram que todo mundo já conhecia antes, eles não fizeram nada novo.
Exatamente. Que era Avandor, que era o lar panteão élfico. A sua High Elf Warlock pra vocês aqui. Arvandor, o lar do panteão élfico, do panteão gnômico e de vários arquifadas. Corelon governava sobre o plano bom, com sua esposa, a deusa Angarath. É isso mesmo?
Angarath? Deve ser.
Enquanto Garl Glittergold mantinha seu próprio tribunal, relativamente independente.
Chato.
Oi?
Tem cara de plano chato, e não é tribunal, isso é uma corte.
É... Objection. Esse daqui, eu li tantas vezes. Eu vou dizer pra vocês que eu li milhares de vezes com Behemoth. Eu ficava tipo, cara, isso não é Brasil. Mas é Banehold, na verdade. Que era o lar do Senhor Negro Bane, né? Que governava sua fortaleza, o Bastião Negro, bem como os deuses que lhe deviam lealdade. Que sabe-se lá que deuses eram esses, porque tem tanto deus aqui. Tem e não tem, morre e não morre, sobrevive e revive.
E que dá pra notar, por exemplo, que você usando a cosmologia da Grande Roda, nem tendo Bane ia estar perto dessa galera dos elfos, porque os planos inferiores e os planos superiores são bem separados, de um é bom, o outro é mal, coisa assim. Nessa cosmologia, tipo, não, é tudo divindade, tá tudo no astral. Não pode ser bom, não pode ser mal,
tá tudo mundo junto. E é o que tem pra hoje. É isso. Né? É isso. Então, enfim. Aí você tem lá o Bane, que ele estava dentro do mar astral, realmente, você, mas ele estava flutuando, então tem a desculpa de que talvez ele não estivesse perto, porque o mar astral era gigante e infinito. Então talvez ele não estivesse tão perto. A verdade é que pensa o negócio, tipo, pensa na Vila dos Chaves. Pensa na Vila dos Chaves porque vai ser mais fácil. Isso daqui era tipo a Vila dos Chaves. Eu sei que faz sentido, Melissa. Eu sei que faz absoluto sentido. Eu sei que você tá pensando, caralho, ela deu uma boa analogia. Eu sei disso.
Não, não.
Eu dei uma boa analogia. Pensa na Vila dos Chaves.
Quem? Isso daqui não, porque quem é o seu barriga nisso aí?
Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente tinha Celestia, que também tem Genshin Impact, tá? Que era uma enorme montanha. E aí você fala, Isa, isso não faz sentido. Se você tá no meio do mar, não tem nada e tem tudo ao mesmo tempo, tudo flutuando, pois é. Lembra que eu sei que não
é isso aí. Não é um mar de verdade.
Não é um mar de verdade, mas também você não tem como dizer que não é um mar de verdade. Porque é um mar de estrelas, é um mar infinito, é um mar metafórico, mas talvez seja um mar de verdade. Entendeu? Mas não tem nada dentro do mar, porque não tem nada pra ter dentro do mar. Então, enfim. A gente volta sempre pro... Segura na minha... A gente sempre volta pro... Segura na minha mão. Sei que nada sei. Tá? Então a gente tinha uma enorme montanha que continha três picos menores. A corte verdadeira era uma cidade perto do topo da montanha, onde Torm governava o plano do bem, de bem e ordem ao lado de Ilmater e Bahamut. Acho que era Ilmater, isso, desculpa. Porra nenhuma e qualquer coisa era a internet mágica. É verdade, isso daqui era a internet nos anos 90, que era isso. Era, você via fórum de canibalismo do lado de fórum de fotos de criança, tá ligado? Era o bagulho. A internet, ela não tinha lei. E eu tô falando sério, tem documentários muito fodas sobre isso. Que você pode ver. Sim. Aonde? No YouTube. Seríssimo. Seríssimo. Aí a gente tinha Sinosur, que era um lugar neutro de encontro dos deuses. Que era tipo assim, na Vila do Chaves era o meio da vila, tá ligado? Onde acontecia as filmagens. Era perto do barril do Chaves. Onde é que era o barril do Chaves? Celestia.
Não, em Sinosur.
Não, o barril do Chaves era Celestia. Sinosur era onde ficava no meio do, era o pátio da vila, exatamente. Okay. Que era um lugar neutro onde vinha todos os deuses pra conversar e pagar aluguel, essas coisas, né? Geralmente fechado e desabitado. Por quê? que era o pátio, entendeu? Sinosura era simplesmente uma sala de reuniões suntuosa, cheia de pilares altos e decorados com retratos de deuses e deusas vivos e mortos. Mas aí você vira e fala, mas Isa, como é que os deuses tinham morrido nessa época? Se eu falar pra você, calma.
Toda hora rolava coisa.
É, toda hora tinha uma farofa de um deus novo, entendeu? Aí a gente tem o The Deep Wilds, que era o lar dos Silvanos. Aí você fala,
é, onde tem um urso de cocaína.
Silvanos não é aquela parada de World of Warcraft? Segura na minha mão.
Também.
Segura na minha mão. A gente tá falando sobre mitologias. Eles são deuses, eles morrem, eles voltam, etc, etc. Perfeito, é isso mesmo, Lila. O lar dos Silvanos e seus servos divinos. O Deep Wilds, que seria... Eu acho que uma tradução pra isso seria, tipo assim... As...
O mato.
Não. Eu tô aqui tentando pensar num... A Milena levantou pra botar um casal.
Matagal.
Mata... Tá, pode ser. Mato Fundo. O Mato Fundo, que era uma vasta extensão de natureza selvagem indomada. Matagal. Sem laços fortes com qualquer alinhamento, mas conexões firmes com vários reinos elementares. Você sabe quando você quer dizer muito, tu não fala porra nenhuma? Você fala assim, vou falar muito, não vou falar nada ao mesmo tempo. É isso daqui. Você fala...
É mato, gente, é.
É de onde você veio. Mato Grosso. The Deep Wilds era Mato Grosso. Quem não sabe, essa é a Milena, tá? Aí a gente tinha o The Demon Web Pits. Que era o quê? Isso daqui era a internet. O Demon Web Pits era a internet. Que era o domínio da Loth. E a Loth, ela ficava no MySpace, tá? É, domínio de Loth e uma antiga...
Chatwall.
Chatwall. Não, IRC. Não é Chatwall, é IRC. Que é o mais profundo dos negócios dentro do IRC que você ficava assim, Mirk. Lembra do Mirk? É... Domínio de Loth e uma antiga camada do abismo. Este plano fortemente caótico e maligno era um domínio imenso e escuro de matéria planar entrelaçada, no centro do qual ficava uma fortaleza de ferro em forma de aracnídeo de Loth. Aí você fala, Isa, por que Loth tomou a forma de uma aranha? Por que o Ed quis? Porque não faz sentido, vontade, não tem motivo, bicho. Não tem assim, tipo, ai, um dia ela viu, sei lá, porque, por exemplo, algumas lendas japonesas que você vai pegar...
Pra passar sete pernas no Corelon.
Pra pagar sete pernas no Corelon, no Corelon, como é que era o nome dele? Ai, meu Deus, esqueci agora o nome, enfim. É, você não tem nada, em lendas japonesas você tem yokais que são, yokais são meio aranha e tal, e tem uma explicação por trás disso, né, mas...
Uhum.
É, ela curtiu o Weaver. Isso aí, ela não. Só. Ela quis. Ele quis, ela quis e tá tudo certo. É, The Dismal Carvings. Que eu também não faço a menor ideia de como é que eu traduziria uma merda isso aqui. Era um enorme. As Cavernas de Pré. Era um enorme labirinto subterrâneo de cavernas naturais. É, governada pelo deus solitário Galnadar. Gonodor. Outras entidades poderosas, muitas aberrações tocadas pelo reino distante, também viviam lá, habitando a vastidão da escuridão que preencheu o plano. Mas aí você fala assim, se o cara era um deus solitário, como é que tinha outras aberrações lá? Não sei.
Porque ele é deus das aberrações.
Mas ele era solitário. Você não pode ser solitário e ter aberração ao mesmo tempo. Você tem que decidir.
Olha o tamanho que é um plano, velho. Ele pode ficar na dele lá sem ninguém mexendo. Tipo,
não.
Ele vive num lugar com várias pessoas, mas fica só no quarto dele e não sai.
Não quero. Inaceitável. Não aceito. Pronto.
Aí é problema seu, bicho.
Problema meu nada. Eu que tô lendo isso daqui é a minha descrição. Eu vou falar aqui que tá errado. Tô aqui lendo que tá errado. É loucura isso daqui. Aí a gente tinha a Casa dos Anões. Mentira, a casa dos anões, porque anão é diferente de gnomo, tem razão, é Dwarf Home, né, que é o lar das divindades anãs e de seus adoradores que habitavam sob as maciças cristas montanhosas cheias de vida. Ou seja, aqui, mas aí confunde um pouco, né, porque a gente tem o Dwarf Home, que você tem os anões, mas ao mesmo tempo você também, no Arvandor, você também... tinha uma galera gnome. Que era... É, você tinha o panteão gnômico, né? Mas...
Gnomos e anões são muito diferentes.
Eu sei, mas eu acho que em Arvandor você também tinha anão. Eu não tenho certeza agora, não.
Isso você tá sendo racista.
Não, eu tô falando que eu acho que tinha anão.
Todo mundo que mora de... Todo mundo que é pequeno e mora e mexe com pedra é a mesma coisa pra você?
Sim. Pronto, eu vou encerrar essa discussão. A forma como você pode encerrar uma discussão sobre algo que não existe é simples. Você diz sim ou não. Você acha isso? Sim. Não. Acabou. Não tem como você ir pra mais longe do que isso. É... Tá. Aí eles estavam no coração da Casa dos Anões. Tinha uma grande sala chamada Eracnor. Vocês não. Isso não serve pra porra nenhuma esse conhecimento, mas vocês vão saber. Que era a residência de Moradin. Entendeu? A residência do Moradin. Sua esposa.
Eu não entendi.
A Juliana, ela tá muito decepcionada comigo, cara. Muito chateada.
Residência do Moradin.
Ah! Meu Deus! Chamar o Mark aqui, velho.
Não tem. Essa piada não faz tanto sentido assim em inglês. Ela faz mais sentido em português. É, e aí tinha um Moradin. E a sua esposa, que era aluguel. Mentira, era Berronar. É, aí a gente tem o Eternal Sun também. É, que era o domínio do Amalnator. Que era o guardião do Sol Dourado. Aí vocês lembram dos episódios dos deuses, então. E ele compartilhava o reino dele com Walkin, acho que é Walkin. E sua exarca. Não faço ideia do que seja esse título, pra ser bem sincero.
É, eu acho que depois o Latanda veio e roubou o Eternal Sun do Manotaur.
Eu acho que sim. Mas eu não lembro, porque é muita coisa aqui, gente. É, eu não sei o que é uma exarca. Eu acho que é uma rainha, uma coisa assim. Que era a Ciamorph.
Exarca é tipo... É uma pessoa que serve você. Mas é tipo a posição mais top de todas da galera que serve você.
Então ela... Me desculpe. A senhorita Ciamorph. A senhora não era esposa de ninguém. A senhora não deve nada a ninguém. Me perdoe, senhora Ciamorph. Me desculpe. Cometi um erro gramatical por falta de ignorância da minha parte. Tá? Amalnator, porra. O Amalnator, ele fazia casa no Palácio dos Quatro Sóis, a cidadela central de uma cidade dourada localizada em minhas terras e mares brilhantes e prósperos. Só que assim, um mapa pra quem, né? Eu fico imaginando alguém escrevendo, tipo um estudioso, falando assim, não, porque isso daqui... Como é que você sabe disso? Cala sua boca.
Assim, em Faerun é fácil saber isso, porque você tem como fisicamente ir lá e voltar. Tem uma magia que faz isso.
Melissa, eu não acho que mesmo os estudiosos, eles tiveram tempo de ficar dando rolezinho em todos os lugares pra ir lá. Imagina tu entrar lá em Loth e falar assim, poxa, não, tudo bem? Ela falou assim, ah, oi, tudo bem? MTV, bem-vindo à minha casa, sabe? Tipo, não era meio que
não,
assim, tu ficava, né?
Os estudiosos não foram. Mas alguém que era seguidor foda de Loth foi, voltou e contou. E depois de 5 mil anos fazendo isso, você tem um conhecimento construído aí. Se bem que é capaz de algumas coisas estar errada, porque foi alguém que disse há 4 mil anos que foi lá e ela já reformou a casa 3 vezes.
Exatamente. Ela agora, tipo, a casa dela é toda iluminada com RGB. Entendeu?
Uhum.
Não tem nada de coisa de aranha. A casa dela, tipo assim, ela mudou de vibe. Ela gosta de borboletas.
Varreu.
É, ela varreu o bagulho, tá ligado? É borboleta, não tem nada a ver, sabe? Ela falou assim, não tô mais nessa vibe, não.
Imaginei agora Loth sendo uma VTuber com a casa toda darkzeira.
É, com RGB vermelho, tá ligado? Piscando ao fundo, ouvindo Dark Wave.
Sim.
É. A gente tem o Fugue Plane, que é um plano. Sem características, com chão de névoa prateada, que isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Isso não faz sentido nenhum. Como é que seu chão é névoa? Isso não é um chão. Ele tinha uma névoa. Ele
Você já ouviu falar de Júpiter? O planeta?
Cala sua boca, entendeu?
Saturno, Urano, Netuno.
Cala sua boca, a gente não tá
todos
falando de coisa
Todos eles têm chão de
não.
gás.
Cara, aquilo não é chão. que se você ficar ali, você não fica ali, você cai. O bonequinho fica ali em cima.
Tem muito chão que se você ficar, você cai.
Então. Então não é chão.
É problema seu e do seu peso.
Aqui foi onde o Kellenvor julgava os mortos e chegavam através do Reino Sombrio, libertando-os para as suas bênçãos e seus, de seus deuses, ou para sentenciar a galera para punição. Lembra do Kellenvor? Ele tá lá no Baldur's Gate. Se você assistir a premiação...
Tá?
Tá.
É.
Ele é um dos três deuses, não é não?
Não.
Não? É Baal...
Baal, Bane e...
Kellenvor.
A Kellenvor tá no meio dos três, mas a Kellenvor não é um deus.
Era Mirkul, não era?
Era Mirkul. É Mirkul, é verdade. Falei merda.
Kellenvor é o cara que gosta dos cemitérios e dos...
Kellenvor era um dos nomes do Jergal?
Não.
Mas tem uma época que o Kellenvor, ele assume o lugar desses três ao mesmo tempo.
Sim, fica de tipo de backup lá. Mas
de vice.
Mas ele cuidava de cemitérios e gosta da galera não levantando mortos.
Sim.
Ah, é verdade. Eu lembro, porque eu tive uma... Eu joguei numa mesinha da Ana do Pausa para um Café. Eu joguei com uma... Muitos anos atrás. Bem no começo. Eu joguei com uma clériga de Kellenvor. Tem razão. E foi meu maior arrependimento, porque eu falei assim, eu li assim, eu falei, é Deus dos Mortos. E aí eu tinha feito, a minha ideia era, quer dizer, eu tinha feito não, eu ia fazer uma bruxa
necromante,
e aí eu me fudi, porque eu não podia.
Totalmente o contrário.
Exatamente, virou pra mim e falou assim, não, tá maluca, tu não vai levantar nada. Eu falei assim, puta que pariu.
Tipo, a base toda da ideia do Kellenvor é... A galera tá morta, deixa eles mortos.
Fica, não vai levantar. E eu lá como? Vai levantar sim. Aí eu me dando tapa na cara, falando, não vai não. Foi, eu nem sei se ela tem essa mesa ainda. Não sei. Foi uma mesa muito antiga. Se não me engano, eu era uma... Eu fiz paladino primeiro pra... Ou eu ia fazer bruxa, enfim. Não lembro. Aí a gente tem o Gates of Moon, que consistia em ilhas rochosas que flutuavam sobre e acima de um mar prateado, sobre o qual a lua crescia e diminuía constantemente, fazendo
ela também faz isso aqui na Terra, né?
É, mas aqui ela fazia barulho. Foi aqui que as deuses maiores, Selune e Sune, ambas que eles dizem que o alinhamento delas é Chaotic Good, né? O Chaotic Bom, fizeram suas casas juntamente da deusa Timora. A Sune não é uma deusa muito conhecida. A Selune é, e a Timora também.
Uhum.
Historiadores dizem que eram apenas amigas, colegas de quarto.
Se beijando nos lábios, não vou dizer quais. Aí você tem o Greenfield, que parece o nome de uma pessoa, né? Sobrenome de um cara branco norte-americano. E aí, Greenfield, como é que você tá? Tô bem, e você? Que é um lugar de descanso de vales exuberantes e colinas governadas pela Mãe Terra, Shauntia, que eu li chata da primeira vez. O Panteão Halfling também reside aqui. Movendo-se de um lugar para o outro como seus adoradores mortais. Eles ficavam dando rolezinho.
É.
Que não faz muito sentido, porque teoricamente a ideia do Halfling é não se mover, né? Que os Halflings...
Na verdade... os Halflings são de dar rolê de um lugar pra outro. Eles são de comunidade, mas são bem nômades. Diferente dos hobbits.
Ah, é verdade. É porque eles foram inspirados. A Juliana, bolada. Toda vez que eu falo alguma coisa que ela reprova, ela fecha. Ela vai dizer assim, não, é que meu cachorro quer entrar. Mentira, ela tá fechando a câmera e socando a parede. 100%. Vocês podem ter certeza que ela tá fazendo isso. Aqui a gente tem a House of Fortune, não, tô zoando. House of Knowledge, que era a casa do conhecimento, né? Ela consistia em uma antiga floresta de carvalhos gigantes e lagos. Não faz sentido ser uma casa de conhecimento, você pensa numa livraria. E outro dia que fui no shopping, tem uma livraria aqui no shopping local, eu perguntando onde é que fica a biblioteca. pro segurança. O segurança me olhando assim, falou assim: você tá dizendo a livraria, né? Ou não, a biblioteca.
Ali, ó.
Meu Deus. É o motivo que a Ju fica socando a parede. Ela não tá filmando a parede por conta disso, que a parede dela tá toda esburacada. Ela pega o cachorro, botou um negócio na cabeça do cachorro pra dar desculpinha. Tudo bem, Juliana, eu amo você assim, tá? Não tem problema não, pode socar a parede. Enfim. Floresta de carvalhos gigantes e lagos e fontes claros e frescos. Uma série de edifícios em todo o domínio chamados Biblioteca das Ancestrais. De todo conhecimento, dizia-se que continha todos os segredos do multiverso. Que se chamava, na verdade, Biblioteca das Ancestrais. E tinha uma dragonesa que tinha duas cabeças. Na verdade, a dragonesa ela tinha mais cabeças, mas teve toda uma guerra no... E ela perdeu essas cabeças.
Tem toda a lore.
Tem toda uma lore da Biblioteca dos Ancestrais que vocês não têm ideia.
As cabeças foram cortadas.
Elas foram cortadas e a Biblioteca dos Ancestrais, a Tiamat, que se escreve T-I-A-M-A-T-E, tudo junto, ela ficou descabeçada, tá ligado? Ela ficou só com duas cabeças e, tipo assim, ela se reconstruiu. E ao invés dela ficar com vários espaços onde tinha as cabeças ficar com um buraco, não. O corpo dela se readaptou e ficaram só com duas cabeças. Uma das cabeças é extremamente estúpida e a outra cabeça é inteligente, mas infelizmente ela tem que lidar com as estupidez da outra cabeça, que geralmente comanda o corpo. Ela geralmente é a cabeça que tem mais poder, domínio sobre o corpo. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre a nossa lore, né? Enfim. Tem os nove infernos, que aí a gente vai falar sobre Dante, né? Ou Bator também, ele tinha outro nome que era Bator.
Bator.
Exatamente.
É tipo, todos esses planos aí, na versão da Great Will, tem um nome, tipo, tem um nome que a galera usa e tem o um nome por
oficial,
extenso, sabe?
É o nome de governo deles.
É. Tipo, Guerrena, ou as infinitas planícies de não sei o que, blá 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 da Guerrena. E aí tem os nove infernos, infernos de Bator e blá blá blá.
A gente volta pro ponto de, se você pudesse se dar um título, você também não falaria, tipo, Game of Thrones, a Milena adora a Khaleesi, então você também não falaria, eu me chamo Isabela, mãe dos dragões,
não sei.
Eu me daria um título, tipo assim, meu nome ia ser maior do que Pedro Álvares Cabral, tá ligado? Eu ia ter
Pedro Álvares Cabral é um nome pequeno.
Porque ele tinha mais nome que isso, eu tenho certeza.
Não, você tá pensando em Dom Pedro.
Também. Dom Pedro tinha um nome do caralho. Ele tinha mais de... Eu acho que ele tinha 10 nomes, né? Se não,
acho que mais. Pedro Álvares Cabral é só Pedro Álvares Cabral. Velho.
Não, e acho que ele tinha mais nome também. Mas ele ficou conhecido como Pedro Álvares Cabral porque é mais rápido. Enfim. Os nove infernos, né? Eram lar dos diabos e eram governados por Asmodeus. Um ex-deus transformado, arquidiabo, transformado deus novamente, que residia em Oxin, a cidadela do inferno. Pensa, eu tô te falando que vocês estavam no começo desse episódio falando assim, não vai ser tão louco assim. Pedro Álvares Cabral.
Só tinha esses três nomes aí.
Não, eram todos esses nomes ao mesmo tempo, um em seguida do outro. Aí a gente tem aqui, os outros oito arquidiabos. Lembra do Baldur's Gate, que você, se você for dar rolê com a Mizora...
Spoilers!
Você for dar rolê com a Mizora,
se você for dar rolê com a Mizora, você já tá errado, você...
Não tá errado, a gente não tá aqui pra julgar. Se você for dar rolê com a Mizora, tudo bem, porque ela te manda sorrir.
Olha, Fritz Sink não é bot.
Viu? Primeiro, Fritz Sink não é um bot. Cara, teu nome é muito nome de bot. Pelo amor de Deus. Fritz Sink 246. Muito bem-vindo ao chat. Obrigado pelo comentário de que Dom Pedro tinha 18 nomes.
Dom Pedro.
Ai. E aí, Yuri? Eu de Souza Álvares. Por que eu falei Álvares, cara? Tô muito confusa lá no YouTube. Beijo aí, galera que tá aí no YouTube vendo a gente. Beijão pra vocês. Galera que tá aqui na Twitch tocando terror com a gente. Vamos lá. Então, volta só pra gente. Só, né? pra reestruturar, porque aqui foi foda. O Asmodeus era um ex-deus transformado em arquidiabo, que foi transformado em deus novamente, e ele residia em Malchim, a cidadela do inferno. 8 outros arquidiabos governavam 8 outras camadas do domínio maligno, na verdade que era o Laufival, né, que é o... O mal e leal, que acho que é essa tradução, como vassalos de Asmodeus. Ou seja, Asmodeus era o... Eu acho que ele ainda tá como, tipo, senhor da porra toda, e você tem esses outros 8 otários. Aí você tem Nishrek.
Otários, cara.
8 otários. Você tem Nishrek, que é o lar do Shrek, o panteão orc, governado pelo deus selvagem Grumsh. É o Shrek.
Será que Shrek veio disso aí, velho?
Não. Sim. Com certeza. Com certeza. Eu ia falar, não, Shrek veio primeiro, mas não. Esse daqui veio. Shrek veio daqui. 100% de certeza. Alguém falou assim, caralho, realmente, Shrek parece um bom nome. Tira o Ni da frente. Cadê a Ni? Cadê a Ni aqui? É...
Fala de Omegaverse que aparece.
Capaz. Este era um plano que era chaotic evil, né? Então era... mal e caótico. Ele se assemelhava a um ambiente natural e ele era devastado por uma guerra eterna. Se você jogou World of Warcraft, você sabe exatamente de onde a gente está reunido. A gente, você sabe exatamente onde estamos falando, né? Ele era repleto de desertos escaldantes, terrenos acidentados, Brasil, meu país, e florestas densas e emaranhadas com mares e rios negros. Ed, não gostei da referência. Fica aí. A gente tem o Trono Supremo, o domínio de Sirik, mas também a prisão para o Príncipe das Mentiras. Que é um Príncipe das Mentiras? Cujo...
O Sirik, né?
Assassinato de Mistra resultou em seu aprisionamento por vários séculos. Só que a Mistra, ela já morreu e voltou tantas vezes que, tipo assim, se todo mundo fosse punido pelos seus crimes, seria foda, né? Ia botar uma galera na prisão. Bangu 1, literalmente. Então, esse domínio ele foi selado por outros deuses e ninguém podia entrar nem sair. Tá ligado? Tipo, oh, isso aqui tá bom demais, isso aqui tá bom demais. Ah, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, tipo isso. Né?
Eu acho que é bem contrário.
É, quem tá dentro quer sair, mas quem tá dentro não sai, mais ou menos isso. Ou não, porque assim... É, se ninguém podia entrar nem sair, como é que a gente sabe como é que era o bagulho? Na verdade, o que aconteceu foi que o Sirik falou assim, cara, na moral, o Mistra é chata pra caralho, brother. Eu vou fazer o seguinte. Ah, eu tô aprisionado, eu fui selado.
Você sabe a diferença se quem trancou é quem tá dentro ou quem tá fora?
Quem é que tá dentro? Foi Sirik.
O Sirik.
Ah, não, mas foram os deuses. Vido. Os caras não iam... Cara, na moral, não, ninguém ia aprisionar outro alguém por conta da Mistra, sério. A Mistra aprisiona as pessoas, a Mistra fala pros outros irem se explodir, mas a Mistra não...
É todo...
ela não
é
motivo
isso é todos os deuses.
Então. Não. Selune é a filhota favorita. A galera ia tocar um rebu por conta de Selune. Elas nomearam luas por conta de Selune. É, a gente tem as Torres da Noite... que eram os maiores domínios astrais, um vasto e escuro deserto composto por regiões montanhosas, desertos de areia negra e mares, rios, florestas e pântanos malévolos. Que nada faz sentido, porque se eram domínios astrais de vastos e escuros desertos, como é que eles têm regiões, floresta, montanha e tudo? Mas enfim, ok. A gente fica aí a criatividade do sei que nada sei, né? Eles tinham florestas, pântanos...
É uma floresta má. Só mares. Nasce coisa má, só nasce árvore má.
Isso. Árvore nem existe. Governando este plano estava a grande deusa Char. Por quê? Ai, porque ela é má, entendeu? E ela compartilhava o domínio, que é um domínio normal, neutral evil, desculpa, não era normal evil. Era...
Meu Deus, é normal.
Exatamente, era normal e malvado, não. Era neutro e mal, onde tinha ela, tinha os servos de Seset. Não é assim que se lê. Acho que é Seth mesmo.
Seth.
Fest. Mas só que eu quero ler Seset.
Se não me engano, o Seth, eu acho que morreu depois também. E outro bicho tomou o lugar dele, ou ele tomou o lugar do outro bicho. Mas
que não morreu.
É, não, mas é treta dos Yuan-Ti aí.
É, a gente tem também, quem é que tinha mais aqui? Peraí, deixa eu... Atalona e Zerhir. Quem são esses deuses? Sei lá, mano, a gente vai conversar isso.
Não conheço.
É, a gente vai falar, eram deuses neutros e maus, ou em algum motivo, eles estavam em alguma parte do mal. Eles eram ruins, eles eram brabões, né?
Não conheço, mas diga-me
com quem ficou a Vila dos Chaves?
Que direi quem é essa.
É,
você tá acordando com Shai e Seth, não era gente legal.
Eu queria que você parasse de falar isso da Shai.
Por quê?
Porque você tá com uma inclinação muito política pra Selune.
Não, não tô.
Tá, tá sim.
Se
você está contra Shai, você está a favor de Selune.
Evil.
É neutral.
E tá andando com
neutral. Sete. É neutral. Sete tá morto,
neutral.
Esquece. É neutral. Tá, mas é neutral na frente. Ele Sim. só é mal quando ele quer. Mas até aí eu também sou só má quando eu quero.
Não, esse neutral é do eixo caótico leal. No bom. No outro é evil.
Não.
E Talona? Quem é Talona? Talona?
Talona era uma deusa.
A deusa dos venenos.
Viu?
E mãe de todas as pragas e doenças.
Beijo, mãe.
Zerri. Quem é Zerri?
Zerri e Isabela.
Zerri também era um deus dos Yuan-Ti que gostava de venenos e escuridão.
Ah, eles só eram góticos, sabe? Eu acho que é muito chato você vir aí e falar assim, ah, não, porque você é gótico, você é mal e tal. Tipo, é que nem você falou, sabe? Eu acho que é uma forma muito discriminatória de você...
Seria se não fosse literalmente escrito mal, bichá.
Mas quem foi que disse que eles eram, né?
Provavelmente ela.
Então, assim, muita gente deve dizer que eu sou má. E aí, eu sou mesmo? Sim, mas assim... sabe? Entendeu? Tipo, é realmente verdade? Não sei, pode ser que não. Pode ser que em alguma parte do meu coraçãozinho tenha luz. Não sei. Enfim, agora a gente vai pro Tunarate. Eu me sinto que nem aquele cara que faz as vozes do... Dos bichos e lugares com o nome errado, sabe? Tipo, Pacamar!
Olha, Tunarate é interessante.
Tunarate. Eu li, só que era muita coisa, eu não gravei tudo. Tunarate, ao contrário dos outros domínios divinos, que era onde estavam os deuses, né? Era um reino moldado pelas mentes mortais, ou seja, eram especificamente aquelas dos Gitiang, né? Tinha uma metrópole lá esculpida do cadáver de um deus esquecido, que ele é esquecido, então a gente não sabe quem é. E dentro da grande metrópole... Não, pera. Calma. Os Gitiang eram governadores por sua lite rainha Vlaki.
Governado.
Era um governado, desculpa. Ela constantemente conspirava pra conquista de outros planos, porque ela era dodói da cabeça, ela era uma sapa, ela não conseguia, ela tinha problema respiratório, então aqui não tinha o que fazer ao invés de visitar o médico. Conquista de outros planos e detinha o controle de fato dos outros assentamentos nominalmente independentes dos Gigantic. Eu não gosto de Gigantic, eu acho que Gigantic é um bagulho escrotão. Gigantic, Gigantic. Eles não estão aqui pra me corrigir. E aí você tem o Warder's Rest, que era o Descanso do Guerreiro. Isso parece muito nome de taverna, tá ligado?
Sim, é. Esses planos todos são tabernas no mar astral.
O Descanso do Guerreiro era o domínio de Tempos, o deus da guerra. Não faz sentido nenhum isso. Mas Tempos, o deus da guerra.
É onde a galera caía no pau e depois, ok, dois alto, iam descansar, depois voltava pra cair no pau
descanso
de novo.
Descanso longo. E sua natureza moldava o plano em uma passagem quase tão caótica e imprevisível quanto causa elemental em constante mudança. As almas dos guerreiros que adoravam tempos ou outras divindades guerreiras humanas viviam aqui, sempre travando guerras, morrendo repetidamente em batalhas intermináveis, apenas para se levantarem novamente enquanto os vitoriosos celebravam nas muitas salas que pontilhavam a paisagem.
Galera, ia pra guerra, comia água, depois voltava pra cair no pau de novo.
Comia
depois
água.
Voltava pra beber. É. Depois iam beber de novo, depois iam bêbados pra guerra, depois iam beber de novo.
É, porque é isso. isso, né? Eu não vou falar sobre os reinos elementais, porque ainda tem coisa pra cacete. E a gente ainda está... Isso tudo que eu falei pra vocês, a gente ainda está falando sobre o eixo do mundo. A gente ainda tá lá. Então foi muita coisa. Eu sei que foi, assim, tipo... excesso de informação. Eu acho que eu vou pedir um sushi agora pra mim, entendeu? São 10h55. Não acho que tenha sushi aberto, mas eu vou tentar.
Porra, aqui em Feira de Santana tem no Rio de Janeiro, não vai ter, bicho?
Lombriga do Malum. Muito obrigada pelo follow. Muito obrigada. É... Não sei, Melissa, sushi é muito caro aqui no Rio.
Ah, não, cara, é outra história. Tem aberto.
Não sei. Mas eu acho que vou ficar com isso, né? Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam, a galera que tá no chat, o que vocês acharam da música, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Você que tá nos ouvindo aí pelo seu agregador de podcast, não se esqueça de comentar, tem que estar ali aberto pra comentário que eu deixei lá no Spotify, então vocês sempre podem dar o feedback de vocês. Este episódio que está sendo gravado hoje no dia 8, que é ao vivo, vai ficar disponível na Twitch, acho que ele fica por um mês, mas ele fica disponível na nossa playlist no YouTube de podcast, a playlist do Diário de Anaroth, não sei. É, o Anaroth. É, você pode assistir por lá também. Não se esqueça, se você esteve aqui com a gente. Ah, e pode dar follow pra gente, sim. Diário de Ana, da Ana. É, faz um comentário, Pedra. Faz um comentário que eu tô aqui encerrando as cortinas que eu quero comer. Vamos comer até agora. Comi um biscoitinho ali. Não se esqueça de vir. Vem se inscrever no nosso canal no YouTube. Tem coisa aí mais pra vir. Eu percebi hoje que eu dei uma mancadaça, que eu botei uma live que era pra ter acontecido na semana passada. Passei a semana inteira, eu divulguei a live na semana passada pros apoiadores e eu fiquei a semana inteira achando que ela ia acontecer amanhã, tá? Pra vocês. Eu não falei sobre narrar vampiro, não. Que isso?
The Witcher? Ok, The Witchers? O Funestas?
The Witcher.
Ah, tá. Muito obrigada, querido. É, eu nunca narrei vampiro em live na minha vida. Eu narrei vampiro, graças a Deus, fora das câmeras. Eu tenho uns personagens de vampiro que até hoje, vocês botarem a mão na frente, você fala assim, caralho, Isabela, porra. Sériaço. Obrigada por... The Witcher é um grande prazer que eu tenho e eu nunca vou esquecer do dia que eu olhei. Eu lembro da cara da Renata. A Renata do Caquitas Podcast. Eu nunca consegui, eu não sei o que aconteceu. Eu narrei duas vezes The Witcher. As duas vezes deu pau na mesa e eu perdi os arquivos. Duas vezes. The Witcher pra mim é tipo assim, muito cursed. Eu tenho que ir narrar em outro canal, assim, sabe? Pra não dar pau na mesa e capaz de dar merda no canal. Dar pau, os caras perderam os arquivos. É. Porque eu lembro da Renata eu falando assim: ah, eu tenho um monstro que vai ter o primeiro combate de vocês, que não sei o que. Essa foi a primeira vez que eu narrei The Witcher. Vai ter um combate, vocês tenham cuidado, vocês podem fugir se vocês quiserem. E elas macetaram o meu lobisomem. Elas macetaram. Assim, meu lobisomem não deu um pau em ninguém. Elas destruíram o meu lobisomem. Eu lembro da cara da Renata olhando pra mim e rindo. Elas gargalharam.
Assim que é feio, eu faria a mesma coisa, bicho.
Elas gargalharam. Eu fiquei puta. Eu fiquei puta naquele dia. Bolada. Mas acho que a gente ainda tem clipe na Twitch, né? Enfim. É isso, a gente vai voltar aqui pela Twitch. É, eu não sei como é que vai ficar novamente falando, eu não sei como é que a gente vai ficar com rastros, porque a vida adulta tá acontecendo com o pessoal da mesa. Divulgando aqui pra você que dia 10, você que está nos assistindo online, dia 10 a gente vai ter mesa, tá? Dia 10 é agora, esse domingo, a gente vai ter a sessão 0 de ARK. Então, vá lá apoiar o pessoal do Catarse. E eu, com a minha mancada ao vivo, vim falar em Catarse. A gente só tem Catarse agora, que é o Catarse da Bibliotecas Ancestrais. Deixa eu botar aqui o Catarse do ARK ao vivo aqui também, pra você ver. Você
amiga, precisa colocar o LifePix aqui nessa tela.
Precisa.
Nossa, amiga, que não sai, né?
Eu criei, foi muito bom. Foi o... Na verdade, quem me ajudou a criar o orçamento de designer foi a Cris Viana e o Forja. Eles que são designer. Inclusive, eu tô no Twitter com um negócio aqui que a Marjo compartilhou de The Witcher, que é uma estátua de $3.000. Um metro e meio. $3,500.
Eles dividem agora em 16 vezes.
É. Dá pra comprar, né? Agora tá acessível. Né? Enfim. É isso. Não se esqueça de vir participar aí do canal. A gente vai postar mais vídeos. Eu vou ver se eu estarei online amanhã para os nossos apoiadores. Eu tô tentando dar uma renovada aqui, correr atrás, porque eu tenho sorteio pra cacete pra fazer. E a ideia que eu falei lá pros apoiadores é que a gente vai, a partir do mês que terminarem os sorteios que eu tenho aqui, porque eu tenho uma porrada de coisa pra sortear ainda, eu vou começar a fazer os sorteios com base com o dinheiro que a gente ganha com coisas da Amazon. Então, assim, eu vou enviar direto pra vocês, diretamente, não vai precisar sair da minha casa, mas eu mando uma cartinha bonitinha. Tá saindo daqui da minha casa, eu mando cartinha bonitinha. Novamente, problemas. Por que que ficou tanto tempo aí, pra quem quer saber, agora no finalzinho do episódio, né? Por que que ficou tanto tempo sem ajeitar? Porque tava só. A Tiamat só tinha duas cabeças e eu estava afundada na depressão. Infelizmente, isso não é piada, foi sério pra caramba. Foi muito triste. Mas eu hoje em dia estou bem, estou medicada, estou feliz. E é o que importa, né? Feliz é uma palavra muito forte, mas eu tô ficando. E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós estaremos. Esse episódio vai subir no dia 15. Não se esqueçam de apoiar a ARC. Novamente, editora pequena, editora diversa. Precisa de ajuda. Tem tudo pra dar certo. Nos vemos no dia 10, com certeza. E Ju, por favor, faça seus jabás, seus goodbyes, e a gente vai pra Melissa.
Como a Isa falou, a gente ainda não tem certeza sobre as próximas sessões de Mentiras Eternas, que acontece às quintas, né? Mas é pra voltar na quinta-feira que vem, espero que dê tudo certo. Mas no final de ano é sempre complicado, né? O pessoal viaja, tira férias, é meio enroladinho. Mas o nosso compromisso está aí, a gente vai seguir com a mesa e fiquem de olho que a gente sempre divulga, tá? E agora no final, a partir do dia 18 até o final de janeiro, eu vou estar de férias, tanto da faculdade quanto do trabalho. Então, talvez eu apareça aqui com mais frequência. E é isso.
Gente, vai lá, Melissa. Seu jabás.
Olha, eu tenho a mesa de Sonhos Vagos Vermelhos, já com a Liga. Tenho a mesa de Eberron. Só que dezembro está meio complicado e eu não sei exatamente as datas que a gente vai ter essa semana ou na próxima.
Então, e a mesa de arte?
A mesa de arte você já falou.
Ah, entendi. Você não me esqueceu.
Eu que te lembrei. Cala sua boca. Tá, não. Minto. Vou falar da mesa de arte sim, porque você falou dia 10, domingo. Eu vou lembrar que ela, na verdade, a gente vai ter a sessão 0 domingo. E segunda tem a mesa. Dia 11. Que senão você esquecia também. E o povo só ia saber daqui a não sei quantos dias, porque já é depois de amanhã. É isso aí.
Excelente. Muito obrigada por ter nos ouvido. Eu espero que o coração de vocês fique quentinho com toda essa cosmologia bizarra que teve hoje. Peço perdão aí pelos vacilos, muita coisa acontecendo. Leve Char com um pouco mais de carinho no seu coração. Ela merece. Não tenho tanta certeza disso, não. Quando a gente começou a jogar Baldur's Gate, você me deu um take meio assim. Não, porque Char?
Assim, porque é uma divindade que é meio pau no cu com os seguidores dela, né?
Aqui é Tim Selune, viu?
Caraca, Juliana. Cabeça do meu próprio corpo, né? Tinha que ser. Na verdade, eu não tenho preferência por nenhuma delas, não, tá? Mas, assim, eu acho que vacilo muito com a Char. Eu acho que a Char é muito... Ela é muito mal divulgada, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, a galera...
Você só fala isso porque você não conhecia a treta das duas e quando conheceu foi logo com a Shadowheart, que é a seguidora de Char.
A princesinha favorita, exatamente. É. Não, porra, caraca. Shadowheart mora no meu coração, princesinha favorita
do mundo. Char, ela é mimada e...
A Selune não, né? Selune não, né?
Não.
Não. Vai.
Ela fica aí procurando intriga com os outros atores.
Ah, entendi, é. Tá.
Me racenta,
a Selune não, né? A Selune não, né?
Não.
Baez é de
parada. Não, a Selune é maravilhosa.
Ela é mimada, mas não fica caçando pirraça com os outros atores.
É, né? Não, né? Não. Tá, ok. E no meio disso, tem a Mistra, que transou com o Gale. Ou... Soul Recess, né? Que a gente nunca vai ter certeza se isso é verdade ou não, porque ninguém conheceu a Mista pra perguntar. Uhum.
É isso, o Gale que disse, né?
É, o Gale falou isso daí. Enfim. É isso, galera. Muito obrigada pela participação de hoje. Um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio, então, ou até a mesa de arte. Estejam com a gente. A gente vai ter mais cosmologia, mais eixo do mundo no próximo episódio. Beijos.
Tchau.
Terminei, pronto. Tá tudo encerrado em todos os lugares.